8.
Ford?
Não, Maeve.
É você, né, Ford?
Tiro na sua cara.
Eu sei que é você, Ford.
Talvez, quem sabe.
Eu sou Maeve. Daltz.
Maeve, você sempre foi minha favorita. Maria roubou, roubar. Gente, aqui quem fala é Dolores, no corpo de Léo, e eu estou aqui com Dolores, no corpo de Érica Ribeiro.
Oi, e aí, gente? Tô aqui com meu cinto, né, 150 dolls, minha blusinha, né, Supreme, 300 dolls, meu tênis Nike Panterinha, 450 dolls, e é isso, gente, vamos fazendo.
Eu tô pelado mesmo que eu sou roxo, gente. E a gente tem
Você
aqui
é
também,
roxa?
Sabe quem? Sou roxa. Sabe quem que tá aqui também, Dolores?
Quem?
A Dolores.
Não, eu sou Dolls.
A Dolls no corpo de Amanda Nunes.
Não acredito.
Eu tô mais pra tédio nesse podcast. Mas tudo bem, vamos lá. Vamos fazendo, né? Ou Ford.
Ou Ford ou sai de cima, né?
Ou Ford.
Olha, gente, a gente tá aqui pra explicar a temporada de
West. Eu acho que o nome desse podcast deveria ser Pussycat Dolls.
Não, o nome desse podcast vai ser Entenda a Segunda Temporada, Cronologia Explicada, que é o título mais popular, né, da internet.
Isso, isso, final explicado de Westworld, entenda todos os detalhes. Eu acho que a gente vai bombar. A gente vai chegar no top 1, hein?
Olha, gente, aviso importante, a gente vai realmente dar uma explicadinha em Westworld, assim, mas a gente tá nutrindo muito ódio pra essa série, então, se você amou Westworld, se você acha a coisa mais foda do mundo e
que
você
é perfeita,
incomoda,
não tem erro nenhum.
Isso.
É, você pode desligar o podcast porque você já fez o download, então foda-se.
Exatamente. Se você... Não, mas assim, se você achou tudo foda, não sei o que, mas você acha que você pode se divertir com a gente apontando os erros, segue em frente, de boa, mas se você... Vai sofrer da gente falar dessa merda, dessa série, do jeito que ela merece. Você pode desligar aqui, por favor.
Tá, mas olha só, mas mesmo assim, faça o download mais uma vez e depois delete também. Só pra poder dar dois downloads pra gente,
pros amiguinhos,
tá?
Mesmo que eles vão deletar depois, mas você fala, gente, tem um episódio aqui super legal de Westworld aqui.
Mas nem é.
Nem é.
Então, porque a gente vai falar mesmo todas as merdas que aconteceram nessa temporada. Porque essa temporada conseguiu ser pior que a primeira temporada.
Não, mas a primeira temporada foi boa comparado com isso.
Sim.
Mas é o que eu tô, falando. Comparada com a primeira temporada, foi pior. Se a primeira temporada já teve um arrasto gigante, imagine esta merda.
É. Então, gente, começamos aí a segunda temporada de Westworld com o Bernard caído na praia, né? Levando muita água na cara. E aí, Bernard aparentemente está naquela situação muito confuso sobre o que
está vivendo,
se é presente, se é passado, se é futuro. E aí passaram 12 dias, Érica?
É, 15 dias que ele tá daquela revolução dos bonecos lá, e aí o Thorzão...
A morte de Ford, né? Quando o Dolores começou a atirar em todo mundo. Gente, eu jurava que o Mibia tá morto, porque aquele tiro que ele leva no fim da primeira temporada, não dava pra ele ficar ali de boa, zanzando.
Gente, não é, não, ele tá morto, eu não achei que ele ia tá, não, mas eu achei que ele ia tá bem fudido, porque o tiro que ele levou foi no ombro, e no ombro do braço de atirar. Aí eu
mas
fiquei assim,
porra. Mas a gente sabe que o ombro dele, o braço dele, na real...
E de Dolls, né? E de Dolls, porque Dolls, no último episódio, então, Amanda, Dolls toma uns 10 tiros.
Jovem, não estraga a temporada.
Olha,
pra
então tá.
Amanda tá aqui representando o público incauto. Que
o
tá
público que abandonou no quinto episódio.
Muita gente, né, gente?
Sim.
Que não chegou nem a ver o plot dos índiozinhos, no fumar com os índiozinhos e se fudendo com Rosinha, The Killing.
E aí, gente, Bernard acorda, recebido...
Aparece por... italiano avulso, homem que a gente... Um careca e o Thorzão lá na praia e fala, ah, Bernard, como é que você conseguiu sobreviver? Tu é muito foda mesmo, todo caralho, cara, não sei o que, Bernard, cara de cu. Aí Bernard olha assim pra um monte de água e o pessoal, olha aqui, gente, corre aqui, vem ver o negócio assim. Aí quando olha, tá todo um monte de host, um monte
tem
de, né, dos anfitriões afogados num rio imenso, assim, incluindo tédio. E aí, então, Bernard fala, quem fez isso? Fui eu.
Meu primeiro grande problema, Érica, com esse plot é o seguinte, eles fazem essa cena de tédio aparecendo no mar...
Sendo que tédio não está lá, né?
Enfim, que isso, gente?
Eu moro do lado de uma escola pública.
Que não morava na favela no podcast recente agora.
É, mas quem disse que Barra não é favela? Aí o que acontece? Tédio aparece, né? Desde o primeiro episódio, Tédio tá aparecendo caído lá com a boca cheia de formiga na água. Isso se repete em 5 episódios, essa cena, pra no final ele não estar lá.
Exatamente. Cara, assim, isso de verdade não é, tá... Se a história fosse boa, não era uma coisa que, ó, meu Deus,
atrapalhar. Ó, meu Deus. Não, mas isso já mostra a falta, o desleixo.
Exatamente, cara. Pô, o final do primeiro episódio é o cara lá no meio do mar. Depois você faz uma explicação que é até razoável para as pessoas estarem ali dentro.
Só que, na verdade, no penúltimo episódio, o cara já tá morto e não tá ali.
Sim, e longe dali. Mas beleza. Esse episódio tem isso, tem essa linha temporal em que Bernard tá andando com os vigilantes do amanhã, com Thorzão, encontra... Tessa Thompson, Charlotte Hale, essa personagem muito relevante. E aí, enquanto a gente vê pedaços desse futuro distópico, a gente fica voltando para...
Na linha do tempo de MIB e Dolores, que estão correndo, cavalgando pelos matos lá, cada um ao seu lado.
Isso.
E Maeve correndo atrás da destruindo tudo lá dentro da Delos, que ela voltou e pega o... sequestra o... Ela volta, né? Salva o Santoro, manda consertar o Santoro, salva a Mulher Cobra... E pega os dois caras da manutenção e o criador de história lá, esqueci o nome dele.
O roteirista, não sei o nome.
O roteirista Fajuto. E aí leva esse povo todo, porque ela quer achar a filha, e o roteirista diz que vai ajudar ela a passar por um caminho que vai cortar caminho. Aí você fica assim, caralho, ele vai ajudar ela a cortar caminho. O cortar caminho para achar o lugar onde a antiga versão de Maeve morava, de Westworld, passa por toda a Shogun World. Caralho, Westworld... Me explica qual é o mapa de Westworld. Tipo assim, Westworld, tinha Shogun World no meio, assim. E aí, do nada, continua Westworld e ninguém nunca viu que tinha uma porra de um japonês correndo lá no meio?
Não, e assim, né, parte do negócio que a gente já falou muito, que tipo, aquela aventura da Maeve, que depois é substituída por outra Maeve genérica, com a filha no meio da cabaninha...
Que é a mulher de Pacific Ring, que bota uma atriz dessa pra poder servir porra nenhuma.
Aquela aventura lá é longe, que é mais perto você passar por outro parque do que chegar lá pelo próprio Westworld. E aí as pessoas vão lá fazer o quê? Vão percorrer sei lá quantos dias de coisa dentro do Westworld só pra estuprar Maeve e matar a filha dela?
Uhum, sim. Puta sim, porque não tem nada. Lá não tem nada. Lá só tem os índiozinhos lá do mal, os índiozinhos ghost.
Tentando avisar a filha de Maeve que algo está errado.
E é, só que na verdade só fica matando ela, né? Gente, deixa eu explicar.
Não, eles não matam Maeve. Deixa eu explicar. Eu sou uma pessoa que vende pacotes. Então, é o seguinte. Qual é o seu objetivo no Westworld? Ah, eu quero estuprar. Quero...
A Maeve.
É.
Minha favorita.
Então você
matar uma criança.
Você compra esse pacote.
Que é mais barato, só tem essa casinha.
Isso. Aí você passa por esse túnel aqui, que vai sair lá perto daquele lugar. E aí você vai lá, estupra a mulher...
E mata a criança.
Isso. E acabou.
E pega e corre dos índiozinhos. Acabou. É
se
isso
você
aí.
Quiser também estuprar a criancinha e matar a mulher, fica à vontade.
Amanda, é pacote econômico. Assim, é só esse pedaço.
Mas assim, eu entendo que você vende pacotes pra lugares que já existem no mundo. Sim. O Westworld, ele foi criado pra essas aventuras. Então não era mais fácil você fazer essa aventura da Maeve num lugar um pouco mais central do que num lugar que... É mais fácil você passar por dentro do parque do que ir pelo parque original atrás?
Caralho, não tem sentido. Tipo, tinha que ser assim, acabou o Westworld, já começa o Shogun World. A filha da Maeve podia estar, sei lá, no Raj. Aí faria sentido. Raj é o outro, da onde que a filha do MIB veio. Tipo, ela podia ter sido transferida pra lá, pro mesma história, da mãe com a filha lá na Índia. Aí eles teriam que passar por dentro do Shogun World e depois chegar no Raj, beleza. Mas caralho, eles andam. O Shogun World, então quer dizer que é uma mini versão do Westworld. Quer dizer, eu não tenho dinheiro pra pagar o Westworld. Então eu vou fazer a versão mais barata, que é a mesma história, por sinal, econômica, que é a do Shogun World. É isso?
Mas você sabe, Erika, que a maioria das pessoas que assiste o Westworld, e puta que pariu, meu, Maeve tá controlando o povo por Wi-Fi. As pessoas amaram o Shogun World, assim, num nível que elas falaram... Substitui a história toda por esse Shogun World, não sei o que. Sendo que assim, gente, desculpa. Nossa. Vocês podem adorar filme de samurai japonês, mas é assim. É um monte de gente avulsa se matando com violência do mesmo jeito que é no Westworld, só que com espada no lugar de arma.
Não, pior, o plot é totalmente copiado. O cara fala, ah, eu não sou obrigado, a gente não é obrigado a fazer mil histórias. Ele copiou, chupinhou a história. Aquilo ali foi o que eu falei, é uma referência. O pessoal copiou o cinema de samurai e transformou em filme de western na década de 70 e 60. E agora o Westworld, eles quiseram fazer essa brincadeira de, ah, agora a gente copiou o que era o western e então, transformou em samurai.
Mas tipo, foda-se.
Não, 40 minutos não. 40 minutos não, porque chegou um Word e apareceu uns 2 a 3 episódios.
Ah, tá. Não, pra mim foi só um. Pra mim
foi não, só porque tem um episódio todo em Shogun Word, mas em compensação, até chegar lá, teve episódio. Até depois de lá, teve andança pelo Shogun Word pra sair do Shogun Word. Andança pra chegar no Shogun Word. Isso eu tô perdendo tempo com o quê? Com essa porra desse parque.
É, então, o meu problema principal é que assim, eu não
o achei... enterro da putinha avulsa Mamonas de uma Geisha.
Sim. Eu não achei o Shogun World interessante como todo mundo achou, mas assim, se não, ele
eu
se
gostei,
integrasse
mas foi
a
inútil.
Série de alguma forma, eu não ia criticar. O problema é que, tipo assim, teve esses episódios, e aí a Maeve dispensou o povo, ah, vem comigo, eles, ah, não, não quero. E aí, nunca mais. E aí, se vocês me disserem, ah, mas daqui a 5 temporadas o Westworld vai explorar isso muito bem, pau no cu de vocês, gente. Porque, sério,
eu perdi um. Vamos dizer, a gente perdeu 2 episódios. Vamos dizer, 2 episódios não. Vamos fazer em minutagem. Vamos dizer, a gente perdeu 1 hora da série desenvolvendo um monte de personagem que, tipo, ok, eu gostei da outra Maeve, eu gostei da história dela, beleza. E do samurai e do Santoro japonês, que aquele ator é ótimo. Mas, porra! Pra
mas
quê?
Assim, as usaram.
Que, nem no final, não apareceram. Eu pensei que, tipo usaram. Assim, no final ia abrir tudo e eles iam aparecer. O Raj. Ai, meu Deus, tem o Raj que tem tigre. O tigre apareceu. É a primeira coisa que o Bernard vê é o tigre na beira do rio. O que esse tigre tá fazendo aqui? Tipo, todos os parques estão descontrolados. Não, porque todo mundo continuou na mesma casinha. Ninguém saiu do seu parque pra ir pro outro. Só o tigre.
Jovem, usaram o Shogun World pra poder explorar. Começar a explorar o Wi-Fi de Maeve. Foi basicamente isso.
Ok, mano, mas podia ter acontecido na porra do Westworld.
Podia, com certeza.
Sabe qual é o problema?
Entendeu?
Sim, eles. Tá,
foi fanservice. Foi só fanservice pra nego ficar rasgando o cu e pronto. Igual o Raj, que não serviu pra nada. Apareceu durante 5 minutos de uma introdução de um episódio. Nunca mais voltou nessa porra desse parque.
Aliás, essa introdução desse episódio deu spoiler da série na própria série, né? Muita gente comentou isso. Que foi a cena da filha de Mib lutando com o tigre, querendo descobrir se o putinho que ela tava pegando era robô e tal. Coisas que me pareceram muito promissoras na época, mas também não serviram pra nada. Né? Então...
Que a filha dele não serviu pra nada. Foi outra coisa. Filha de Mib, vamos dizer que a gente gastou uns 40 minutos com essa garota falando alguma coisa na tela? Porra, foda-se.
Não
10 minutos
nada,
tava
não
bom.
Não exploraram nada dessa merda.
O Mib matou a filha, tem 2 episódios.
Achando que era Ford. É você, Ford.
Tá. Então quer dizer, ele fudeu a filha achando que era fode e não era fode e enfim.
E pronto, é e foda-se. Saiu andando, caminhando, fiquei chateada, mas só boladinha. Não fiquei nem muito bolada. E
não,
aí.
E a questão que eu ia levantar do Shogun, né? Eles usam pra introduzir o Wi-Fi da Maeve, beleza. Mas aí já tem um monte de robô enlouquecido, tem cara tirando a orelha dos outros pra eles não serem influenciados pelo poder.
É, porque pelo menos o pessoal do Shogun World parece ser mais inteligente que do Westworld, né?
Mais ou menos,
porque quando eles descobrem que tem uma mulher que tem um poder de falar e mexer com a cabeça deles, eles mandam tapar a orelha. Em Westworld, ninguém faz nada. A Maeve faz tudo, ninguém desconfia, ninguém acha estranho.
Não, beleza, eles fazem isso tudo, enlouquecem, surtam, não sei o quê. Mas no final, quando a história passa focando só no Westworld de novo, eles não fazem mais nada. Eles não vão atrás de...
É o que eu tô falando, não tem... Essa porra de que todos os parques estão malucos é conversa fiada pra boi dormir. Porque se todos os parques estão malucos, as pessoas vão avançar nos outros parques.
Nesse episódio aqui que a gente tá mostrando o Shogun, todo mundo tá maluco. No próximo, que é só no Westworld, não existe mais isso. As pessoas estão quietas lá vivendo a rotina.
É, no Westworld tá todo mundo normal de novo. E outra, nesse parque mesmo do Shogun World, depois que ela mata o cabeça lá do negócio, que o cara tá maluco, na verdade, porque ele tá que nem o Bernard, ele tá vazando, que tem um Bernard, que na verdade tem 3 linhas temporais com 3 Bernards diferentes. Aí no final ficam 2, que é o da cabeça quebrada, e o do sem óculos, que é o da beira da praia. E aí, o cara também tá com um ferimento na cabeça, que eu acho que ele tentou furar o ouvido, e aí acabou quebrando a casca onde fica, que tem a história dos ovinhos, né, agora. os ovinhos, o ovo do Sérgio Malandro, né? Do caminhão do Faustão lá, do Malandro e Inspetor Faustão.
Adoro.
Aí tem um ovo na cabeça lá que tem que ficar boiando numa água. Ele foi e furou, você vê pela orelha dele que tá vazando. Por isso é que ele tá maluco. Não é que ele tá maluco porque recebeu um comando. Uhum. Ele tá maluco porque, não, sem querer, ele furou o bagulho.
Peraí, vocês estão me dizendo, então, que depois que apareceu essa porra toda do Shogun World e tal, não sei o quê, o Westworld voltou todo mundo a ter narrativa e vida que segue.
Não, Westworld não.
Não voltou a ter narrativa, mano, mas não tava ninguém mexendo com ninguém.
De um lado pro outro, só isso.
É, não, então, voltou, mas assim, aí... não voltou a ter narrativa. Os robôs, de narrativa assim, de pessoas entrarem no parque. Voltou tudo ao normal, só Dolores que tava tocando puteiro com a galera dela, porque o resto dos robôs tava andando
normal.
Mas aí fazendo
que é o normal?
Fazendo as coisas que eles faziam sempre.
Então eles tinham roteiro. Eles estavam seguindo
a rotina dele. Se foi isso a rotina, assim, porque pra mim a rotina é tipo assim, tá funcionando o parque normal, não tava.
Não,
o parque
não,
estava
isso
fechado.
Isso não,
mas
isso, ok.
Mas todo mundo tava vivendo normal.
Não, eu sei, porque quando até onde eu vi, tava tudo despirocado. Eles estavam
só despiroca
se matando, e puta que pariu.
Sim.
E...
Só
no início.
Quem a Maeve controla, né? Faz o Wi-Fi.
E quem a Dolores modifica.
É, o resto continua, toca a vida.
É, no final da temporada, deu a entender que tinha despirocado todo mundo. Que a maior invasão de Mulan parece TV pirata, a invasão. Quando matam Ford.
É. Só que assim, né?
Só que depois, não é bem isso.
Povo, mas no Shogun despiroca todo mundo de vez, mas depois ninguém faz nada, entendeu?
Ai, entendeu? No Shogun World é cada um por si. Uhum. Mas aí depois também que mata esse cara que é o chefão, que fala assim, ah, tá todo mundo louco por causa das narrativas que ficaram todas loucas. Não, não tem nada a ver com o computador. Foi só por causa daquele cara que sem querer quebrou o ovo dele lá. E fudeu tudo. Porque depois que mata ele
então
e a galera dele, fica tudo
entender,
tranquilo.
Gente, por favor.
Vamos lá. Vamos seguir o arco da Maeve? Que foi,
não, é porque assim... Não, eu tô querendo primeiro eliminar os arcos que são inúteis.
Tá.
Tipo, Shogun World. Eles matam todo mundo que é da gangue do Imperador. Uhum. Fica lá a Maeve Pacific Ring e o Rodrigo Santoro genérico. Eles resolvem ficar... Botam a garota lá pra ficar com o coração na cidade dela lá e eles resolvem não ir com a Maeve e a Maeve volta pro Westworld. Uhum. Sendo que o cara que é o da narrativa, ele pega um rádio, que no final ele usa pra porra nenhuma lá o rádio e depois desiste, que não faz sentido nenhum porque ele tá querendo o tempo todo fugir da Maeve porque ele foi sequestrado, mas depois no final tem um final sem sentido nenhum, mas ninguém lembra disso. Aí vai, o fim da história do Shogun World é isso. Tudo volta, entre aspas, ao normal, porque o pessoal do Shogun World fica lá e não invade. E eles veem que tem um Westworld.
Uhum.
Não é que eles não veem, eles estão vendo que tem outro lugar.
Não que seja muito longe também, porque a barraquinha da Maeve é longe de tudo, mas do Westworld você vê a montanha do Shogun, né?
Isso. E engraçado que na outra temporada a gente não via.
Não.
Mas aí, beleza. Aí eles falam, não vamos.
Caiu o véu.
Beleza. Aí, eles falam, beleza, não vamos, Maeve dá tchau. Porque Maeve tá numa de... Eu não vou controlar quem é meu parça faz o que quer. Acabou o Shogun World.
E aí Maeve chega na barraquinha, encontra a filha dela e fica... Tan, já tem outra Maeve na narrativa. Como se fosse uma surpresa, assim. Incrível, né?
Porra!
E Maeve é uma pessoa inteligente só quando convém também.
Uhum.
Aí acha essa menina, não sei o que, mamãe, filhinha e tal. 2 minutos, e... começa a chegar índiozinho.
Aí Maeve corre achando que o índiozinho vai matar ela. Mas índiozinho, na verdade, tá querendo salvar... Os despertos e o ser humano.
Mas os índiozinhos são despertos?
Vamos terminar a Maeve, depois a gente volta pros índiozinhos.
Não, tá? Então não vamos terminar a Maeve, vamos terminar os plots avulsos primeiro.
Não
é melhor?
Vamos seguir a história da Maeve.
Então tá.
Maeve acha essa filha, Amanda. Passa assim, ai, não sei o que, você tem que lembrar de mim, te amo, não sei o que, filhinha, blá, blá, blá.
Ah, mas isso é tipo 10 minutos, não dura muito não.
Não é, só pra dizer que é muito pouco tempo, porque a jornada da Maeve era...
Foi a jornada do caralho pra falar 2 minutos com a garota.
Aí acha a garota, daqui a pouco começa a chegar índiozinho, começa a chegar Mib, porque Mib tá nessa jornada só matando gente loucamente, querendo saber qual é o jogo de Ford pra ele, né? Ford é você, passa um barato e pra Ford. E Ford não tem jogo nenhum pra esse bosta, porque não existe esse jogo, né?
Beleza. É, porque inclusive Ford não existe, tá?
Que bom.
Aí vão vir aqui, peraí. Aí vão vir falar assim que Ford existe sim dentro do caralho da puta que pariu. Gente, o final da série diz claramente que Ford nunca existiu nessa temporada.
Não, ele fala que ele existiu um tempo e depois que o Bernard desligou, ele passou a imaginar.
Então pronto, né?
Ah, mas ele é... Ele...
Metade da temporada, a gente... Quando o Ford apareceu, real, oficial, já não era mais o Ford, era já a cabeça do Bernard, né?
Aí, Amanda, Maeve perde essa menina, né? Porque começa a chegar um monte de gente chamada caralho. E aí Maeve tem uma oportunidade de matar Mibi, que é o grande inimigo dela, que ela dá um tiro e aí fala assim pra aquele amigo... Como é o nome dele? Rancheiro, não sei o quê? Que é o amigo de Mibi?
É o Passo.
Eu passo, Tec.
Que é outro inútil.
Aí fala, aí passa, Rancheiro, pensa no que ele já fez com você. Ele matou sua filha, matou sua esposa várias vezes. Aí eu passo.
Rancheiro é um imbecil.
Aí, Amanda, esses homens têm a chance ali. Maeve tem 200 chances de matar Mibi. E ela fica olhando, esperando eu passo tomar uma atitude. Aí começa a entrar um monte de vigilante do parque, começa a atirar neles. E aí, mata a Maeve.
Que?
No meio da temporada.
Mata a Maeve, mata o passo, mata...
Que?
Só Mibi que não. Mibi leva 200 tiros o tempo inteiro.
Ainda foge. Ainda foi pra defender ele.
Sprayzinho, né? E ele vai embora.
É. Aí ele vai embora. O Mibi não, não foge, não sai do parque, foge. E Maeve e o passo vão pro saco.
Aí a gente tem 3 episódios, tá? Não tô mentindo. A gente tem uma temporada de 10 episódios. A gente tem, tipo, 6 pra Maeve achar a filha e perder, mais 3 dela deitada numa mesa toda aberta.
Toda arregaçada.
Toda arregaçada. E aí, pô, vamos refazer Maeve?
Não, sem contar que um desses episódios é um episódio maravilhoso, que é o melhor episódio de toda a série, que é pra contar a história dos índiozinhos avulso, que no final, foda-se.
É, calma.
Melhor episódio, não fala assim. Aí Maeve tá...
Porra, com esse final, então, foi excelente.
Foi. Aí, jovem Amanda... Maeve tá deitada nessa cama e o povo, cara, ela manda mensagem pro parque inteiro, ela tá controlando os robôs à distância, né? Tá
Tessa
fazendo...
descobre isso, aí Tessa isso. Tem ideia. Vamos fazer, sabe o quê? Vamos ligar o Wi-Fi em Clementine, que tá zumbi agora. Hã? Clementine é zumbi. Clementine tá zumbi. Gente, viado, olha só, qual a necessidade
passa,
de botar...
Passa metade da temporada zumbi atrás de dolls e a outra metade colocando vírus nela. E é uma robô, Amanda, que fica pálida.
Ela fica igual um zumbi, Amanda. Igual um zumbi. Sabe a pessoa que tá quase virando zumbi, que ela fica pálida?
Não,
é assim.
Onde eu vi, ela já tava assim.
Ela piora.
Não, ela tá pior. Ela tá pior. E aí, a ideia de Tessa é assim, ó. Vamos botar um Wi-Fi nessa, né, na outra puta.
E por quê?
Porque as putas têm mesma linha de programação.
Esse controle da Maeve pra parar a revolução, entendeu?
Ah, não, tá. Aí olha só, não tá tendo revolução nenhuma. Tá todo mundo vivendo normal. Dolores é que tá fazendo inferno.
Globalmente, é isso?
Uhum. Globalmente. Aí a Tessa tem a ideia de o quê? Botar na Clementine Wi-Fi, mas o Wi-Fi do mal. Que por onde ela passar, as pessoas, os hosts vão começar a se matar entre si. Olha que ótimo.
Mas, gente...
Sendo que eles não estavam fazendo nada, eles estavam de boa. Vamos botar eles pra se matar? Vamos botar eles pra se matar.
Só uma perguntinha. Esses hosts são todos robôs. Uhum. São robôs não, né? São... Como é que é o
não,
nome
não dá pra dar uma linha de comando lá, tipo, control end e finalizar essa porra.
É.
Não.
Queria saber, assim, não dá.
Não. Mas faço pro Clementine zumbi em cima de um cavalo branco pra fazer referência a Cavaleiro do Apocalipse, Amanda.
Pois é, porque essa série é a nova mãe, Amanda. A gente vai explicar depois por quê, mas você vai ver que são muitas referências disso.
Não, eu até entendo que não dê pra fazer esse shutdown agora que eu tô pensando aqui, porque, na verdade, pra eles controlarem real os robôs, eles tinham que ir lá, tirar o robô, desligar o robô, botar o robô lá no laboratório.
Viado, mas eles podiam fazer isso, os robôs não estavam agredindo ninguém.
Sim, sim. Não, tô falando assim, só pra... Não dava pra dar um shutdown geral.
Não tem o comando cai. Freeze? Tava não funcionando, tem. Amanda, esse comando.
Que bom.
É, mas... Não, mas uma coisa é tipo assim, eu entendo eles não conseguirem fazer o shutdown porque quebraram várias torres de controle, várias coisas. Eu só não entendo a solução ser botar um vírus de Wi-Fi...
E destruir todos os robôs.
Pois é. Mas é, beleza. Tá. Voltamos a Maeve, Amanda. Ela está deitada nessa cama, toda arregaçada. Ela manda uma mensagem pro índio principal lá, cuida da minha filha, você vai entender depois o porquê. E aí ela tá tipo assim, vou morrer, esse é o momento que eu morro. E aí quem aparece? Ford. Porque Ford é melhor amigo de Maeve, né? Você lembra todas as interações que eles tiveram durante a série, na primeira temporada.
Sim, claro.
E aí Ford fala assim, Maeve, mulher...
que você tá fazendo aí? Levanta. Não é sua hora. Você sempre foi minha favorita.
Você sempre foi minha preferida, por isso que eu nunca falei com você só com dolls.
Você sempre foi minha preferida.
Juro por Deus que ele fala isso. Essa parte não é mentira nossa. Você sempre foi minha favorita.
Ele fala assim, eu te mandei pra fora daqui. Pra você... Se você pensar, a Maeve teve a chance de fazer tudo que a Dolores tenta fazer nessa temporada... Já na primeira, ela desistiu por causa dessa porra dessa filha que ela perdeu de novo.
Então, na verdade, fode que programou Maeve pra sair do Westworld, é isso?
Isso, e aí Maeve acordou antes e desobedeceu pra ir atrás da filhinha dela.
Sendo que não faz sentido, porque Tessa diz que programou...
Sim, Tessa fala que programou Maeve pra levar uns dados pra fora do parque.
Gente, então Tessa fode?
Tessa é forte, é você, né? Fode, me fala.
Não, Tessa programou a Bernard levar as informações. A Maeve não. A Maeve foi Ford mesmo. Tá certo. Que ela tinha umas lentes de programação que tinha umas lentes de programação que você lembra que o Japa fala? Suas lentes de programação são muito estranhas, mas aqui já tá dizendo que você tá programada pra fazer isso, de sair. Ah, mas depois você ia fazer ela. Não quero saber. E aí ela começa a fazer a narrativa dela. Aí já não é mais Ford nem mais ninguém, é Maeve. Mas por que Ford botou ela pra ir pra fora, sendo que ele nunca falou com essa mulher, nunca fez nada, nunca... Maeve, que ele odeia, encontrou 60 vezes, mas essa mulher que ele sempre gostou, nunca encontrou, eu não entendi.
A gente confabulou muito, Érica, sobre o fato de Maeve poder ser fisicamente alguém importante...
Para Bernard.
Pro Bernard, na real, foi pra Ford? Ou realmente foi avulso? Assim,
eu achava...
Porque a série não vai se preocupar em explicar isso. Ela só quis que ela fosse a favorita do Ford naquele momento pra...
Porque sim. Pra justificar que ela não morra ali naquela hora.
Opa, porque que beleza.
No roteiro, então é isso. É,
roteirices. Entendi. Roteirices.
Porque eu quis.
Aí beleza, a Maeve consegue levantar um monte de host na sala de comando lá, mata um...
Aí do nada a Maeve que tava morrendo.
Tudo arregaçada?
Ela tá com a garganta aberta, mano, assim, do pescoço até o peito, assim.
Mostra o peito dela é bonito.
Não, até assim, o colo, assim. Ela tá, mas tá tudo aberto, assim, sabe? Aí vem um cara com uma serra e liga, o cara ainda por cima é meio psicopata, né? Ele vai e liga todo o coisa dela de dor, pra ela sentir toda a dor, e vai cortar a cabeça dela pra arrancar a bola. E aí, nessa hora, ela tira um poder do Goku.
Todo dela.
Né? E aí ela levanta vários hosts que estavam mortos, e eles atacam esse homem, matam esse homem, e os hosts costuram ela e mexem no comando dela pra diminuir a dor, e controlam e fazem os comandos né, do Ctrl Alt Z, dos DOS todo, do Python, do Oracle. Os host.
Vamos lá, ela super saiyajin consegue fazer, levantar todos os hosts, mas ela não consegue diminuir a dor dela.
Não, porque ela precisa pegar a prancheta. Então ela pega um host, o host pega a prancheta e diminui.
Tava desse pep talk de Forge que era favorito.
Ah, então a prancheta não tem Wi-Fi.
Não, pra prancheta ela não pode mandar Wi-Fi, só pro host. Mas o pior não é isso, Amanda. O pior é o host baixar ali a dor, outro host vir costurar, pegar o negócio que cola, e um faz a... Quer dizer, ela não precisa daqueles outros dois caras.
Não, ela não precisa de ninguém, na verdade.
Ela precisa de ninguém, caralho. Porque ela sozinha... Porque não foi os caras que tiveram essa ideia. Foi ela que botou na cabeça dela os comandos que eles tinham que fazer.
Sim.
Amanda, mas aí, quando o Maeve sai dessa cama, levanta-te dessa cama...
Viado... Essa parte é maravilhosa, é a única parte boa do episódio.
É mesmo, mas é que assim...
É claro essa, que Santoro tá voltando pra salvar ela com a mulher cobra e ela aparece, né, linda.
Aí ela vira rainha do gado, rainha do
gado. Aí aquela cena do início, que toda a promo de Westworld mostrava dos boi correndo, era agora, no último episódio.
Mas ela correndo no meio dos boi?
Não, viado, ela manda os boi dentro da sala de comando em cima do povo.
Ela vira a rainha do gado.
Estouro da boiada dentro da sala de comando.
Sim, isso aí. Isso. Ela aí? Com um poncho maravilhoso, e quando o Rodrigo Santoro olha pra cara dela, ela fala, vocês não vieram me salvar, eu me salvei.
Vocês demoraram, eu me salvei. Sendo que assim, Santoro e Mulher Cobra, que são fodas, eles estão vagando fora dos episódios, desde o episódio do Shogun procurando essa mulher... sem fazer nada que a gente tenha visto.
Eles estavam voltando, né? Porque demoraram 3 episódios pra ir.
É, porque eles tiveram que voltar a pé, né? Ela voltou de carrinho, provavelmente.
Eles tinham mais o atalho, né? Do escritor lá. Maravilhoso. Nossa. Aí, viado, Maeve joga esses bois em cima do povo e vai seguir a jornada dela, né?
Para fazer o que agora?
Pra ir atrás da filha.
Pra trás da filha. Lembre, é o último episódio.
Vamos.
Ela vai agora atrás da filha com os índiozinhos.
Puta que pariu. Beleza. A filha cagando.
4, 5, 6 índiozinhos.
Mas vamos dar uma pausa na história de Maeve, que eu acho que a gente tem que contextualizar as outras coisas antes de chegar na
A gente tem que falar de Dolls.
Dolls.
Caraca, Dolls aprontou muito, hein?
Porra! Dolls é muito faceira.
Caralho, ah, então, Dolls se mistura com a história de Bernard, que não serve pra porra nenhuma. Bernard é a pessoa mais inútil.
O bom da temporada é que dá pra gente resumir muito fácil. Dolls passou a temporada inteira mudando o Ted pra ele ficar malzinho, depois se arrependendo, né, que é essa barra que ela passa.
Em 2 minutos.
Ela se arrependeu?
Se arrependeu porque ele começou a ficar automaticamente mal. E ela fica tipo, ai, o que eu fiz? Ele era tão bonzinho comigo.
Mas, gente, o que eu fiz? Eu fiz ele ficar mal? Uai.
Não, e ele vira pra ela e fala, você me mudou. Porque ele sabe.
O óbvio.
Tipo,
quem ama não muda, gente.
O que ela não entendeu? Aí o tédio fica meio dodói da cabeça, começa a matar gente. Mas aí vem o antigo, ele entra, né, na consciência dele, numa viagem trip louca do caralho lá, que não é de autodescoberta, não sei do que é aquilo. Que ele fica dodói, que ele acha assim, porra, eu não sou essa pessoa que eu sou agora. Eu sou aquele que eu era antes, mas eu não posso ser mais, eu então eu vou me matar. Ser.
Aquilo tudo que eu já disse antes, né?
Isso, aí ele se mata.
É.
Não.
Ele se mata, Jó. Ele, primeiro, tipo, você acha que ele vai matar Dolls, ele tá todo malzão, assim. Aí ela fala, você nunca me machucaria ele, você tem razão. E aí dá um tiro na cabeça. E aí tem uma cena linda de Dolls dormindo do lado dele por não sei quantas horas pra depois pegar a bolinha da cabeça dele.
Botar no bolso.
Isso. E aí, além de fazer isso com o Ted, Dolls resgatou o pai dela 2 vezes, né? O pai de Dolls era aquele homem... Que era muito importante, que via a foto do gato.
Nego ficou falando que era o pai Delos. Aí aquele cara ali, tu vê, ele parece com Delos. Ele deve ter
acontecido com o pai Delos. Mas eu achava que ele era a casca do pai Delos mesmo.
Na verdade, Amanda, ele era um sistema de criptografia do parque.
Ele só era. Ele só era uma chave.
É, ele só era um pendrive. Só era um pendrive.
Ai, Jesus. Mas não tinha nada a ver com o pai Delos.
Não.
Não.
Puta que pariu.
E o pior, ele nem... Amanda, falaram que tinham colocado dados dentro dele, que a gente achou que eram os dados que você levasse pra... Ele nem era um banco de dados.
Não,
ele era a chave do banco.
Ele era a rolha da ilha.
Uhum.
E aí Dolls achou esse homem, se conformou que esse homem não servia pra nada, beleza, segue a vida. Aí ficou mudando os rostos.
Aí ficou andando com aquela outra mulher que era a principal lá, que recebeu essa pessoa. A mulher se jogou lá, se matou lá pra poder entrar numa porra do berço. Também serviu pra nada.
Puta merda.
No final só sobrou Dolls. Da galera de Dolls, só sobrou Dolls, que Dolls tava pouco se fudendo pra tudo e fazendo coisas incoerentes
aí,
o tempo inteiro.
E aí tinha muitas cenas também, né, que as pessoas ficaram muito intrigadas, eu só sei um saco, que era de Dolls conversando com o Bernard com as cenas de faixa preta em cima e embaixo, né?
É.
Que era pra...
Widescreen.
Teste de fidelidade de Dolls e Bernard. Tem muito teste de fidelidade essa temporada também. Para.
Porra, Oliver trabalhou pra caralho. Tio Kleber também.
Pois é. E aí a gente descobre, Amanda, no final da temporada, uma revelação super importante que muda tudo, só que não. De Westworld,
que, é na que verdade, Dolls criou Bernard.
Não.
Viado.
Não, peraí.
Pensa, calma. Pensa na história da primeira temporada, que Ford perdeu o melhor amigo criador do parque, que ninguém lembrava como era, não saiu uma foto nas redes sociais, né? E aí... Ford mandou a robô que ele nem gostava, porque a favorita dele era a Maeve, fazer o amigo dele de novo, viado.
Oh, viado.
Por que agora que... quer dizer, a Dolores tem um poder maior do que o admin. Sempre teve poder de admin. Porque ela foi capaz de criar outro robô. Ela fez o que a Maeve não consegue criar. Ela criou outro robô.
Eu tô esfregando muito minha cara agora nesse momento.
Tá foda.
Calma aí, olha só. Ford perde o amigo.
Uhum.
Aí,
mas fica com preguiça de fazer ele de novo. Aí manda Dolls fazer.
Aí, assim, pra que ele ia mandar Dolls fazer se ele mesmo podia fazer e ele tinha aquele esconderijozinho lá dele?
Mas era lá que ele fazia.
Não era ele, né? Era Dolls.
Só que era Dolls. Porque Dolls tinha conversado muito com aqueles papos todos.
Adoro. Gente,
essa foi foda. Essa aquele, foi foda.
Essa foi boa pra caralho. Tá de parabéns.
Não, já olha só. Olha só. Não, olha só. É. Sente só. A todo aquele papo chato do caralho que a gente tornou na primeira temporada de Dolls com Bernard, com Arnold. Foi inútil. Só pra poder agora. Pra poder agora justificar ela ser o teste de fidelidade de Arnold. Quer dizer, o Ford tava testando Arnold com teste de fidelidade de coisas que ele nem sabia que ele tinha conversado com a Dolores.
Ou seja,
quer dizer, se eles combinassem, assim, ó, eu não sou o Arnold, mas eu vou fingir pra poder tomar conta da empresa e a gente dá o golpe no Ford. Então finge que eu acertei todas as perguntas. A Dolores fala, isso ok? Tinha passado.
A gente não tá dando. É, olha só. Tudo aquilo que a gente viu na primeira temporada, então, é invertido.
Ah, inverteu. Agora, Dolce tá fazendo teste de fidelidade com o Bernard.
Tá. Isso,
invertido, mais chato e sem coerência.
Não, e que, na verdade, ela não tá fazendo teste de fidelidade com o Bernard. Tá fazendo com o Arnold. Como o Arnold não consegue, ela já tá no, sei lá, no teste 1400. Ela fala assim, ai, cansei dessa porra. Já que você não dá certo, eu vou transformar você em outra coisa. A robô decide. Né? Vamos fazer outra coisa de você. Tá muito chato isso aqui. Aí ela vai e cria Bernard.
Viado, por que ele não mandou a favorita, né? Flora e Donatella. Fazer o robô, já que Maeve era a favorita dele, mandava. Aí fazer tan, tan, tan.
O que eu acho mais maneiro é que ele botou a favorita dele pra ser uma puta, pra ser estuprada na narrativa
e
toda.
E ser atacada com a filha todas as vezes.
Exato. Porra, eu quero morrer sendo a
odiada
de Ford e Eva. E também, e bota do...
É que ele não gostava, que ele odiava essa boneca. Ele falava, tinha que fechar. Você lembra que ele achava uma merda?
Sim, ela matou o Arnold.
Ai, Jesus.
Eu vou botar a pessoa que matou o Arnold pra refazer ele, vai lá.
Você não é que ela matou o Arnold, né? O Arnold se matou, na verdade, né? Mas a questão é tipo assim, voltava sempre nessa coisa dele ficar... E ela não conseguiu desenvolver, e ela, da cabeça dela, falou, vamos fazer Bernard. E aí Ford aceitou. Não foi assim que o Ford apareceu pra ela e falou, chega dessa porra, eu vou fazer o Bernard e você esquece tudo. Não apareceu o Ford fazendo isso, sabe? Eu tiro o comando de você, tirei a sua bolinha, botei outra, você não é a Dolores, você agora é a Maria Tereza. Não, não teve nada disso. Simplesmente foi contada essa história e é fim.
Aquele episódio chatíssimo que parece Dolores e Bernard fora do Westworld conversando. O que, que é aquilo ali?
Aquilo é realmente uma excursão que o Dolores fez pra fora do mundo.
Real.
Roteirista.
Aquele era o Arnold.
É, aquele era o Arnold fora do...
Aquilo lá no início era o Arnold. Aquilo ali era eles tentando vender o parque pro pai dela. Tu não lembra que o Logan tava lá?
Eu lembro.
Aquilo ali,
mas
Dolores
toda uma conversa filosófica do lado de fora.
Sim, que Arnold não deixou Dolores ser a puta do Logan. Mandou aquela outra que era host do parque fazer o papel dela. E aí o Ford fica puto com ele. Pô, você tem que deixar ela aí. Porque não sei o quê. Para com essa coisa que você roubou. Aí ele vai e não
deixa.
Mas por
que ele tinha essa coisa que você roubou?
Não sei, Amanda.
A série não se preocupa em explorar isso.
Ah, ok. Beleza. Tá bom.
E aí, beleza. Dolores fez Bernard, né? Essa revelação maravilhosa. E aí Dolores caminha para a Forja com...
Ah, que agora já tem a Forja. Tinha um berço, agora tem a Forja. Isso. Que aparece o berço, mas é a Forja. Tá.
Eu vou começar a te explicar a parte bíblica, tá, Amanda? Que é o seguinte, enquanto a Dolores está indo pra Forja, que é o inferno, o índiozinho principal, o Akesheta, tá levando o povo, os roxos e tudo, para a Terra Prometida, que é a porta, né, o Éden, o paraíso. E
não, a Forja não, calma, fica... calma. Eles estão seguindo pra essa Terra Prometida um mulão de roxos. Índios e não índios. De boa, na moral, tipo Moisés.
Sim.
Índiozinho Moisés levando a galera, tá? Pra Terra Prometida. Só que não tem Terra Prometida nenhuma, eles só estão andando avulso seguindo índiozinho Moisés. Maeve vai atrás de índiozinho Moisés, porque índiozinho Moisés está com a filha dela. Grava isso. E aí, Dolores encontra Mib e Bernard na porta da Forja. Que ela encontra Mib no meio do caminho, Mib tá meio bolado que matou a filha, ela fala, pô, você matou sua filha, né? Até burro pra caralho, né? Óbvio que ela não era uma host, né? Aí ele fica com cara de cu, mas ela fala, pra poder resolver, pra chegar onde eu quero, eu preciso do mal e você tem que ir comigo. Não precisa de porra nenhuma, que ele não fez nada. Ela falou que precisava dele pra chegar lá na Forja.
Ela precisava dele, mas quando ela chegou lá, a porta se abriu pra Bernard.
Mas ela precisava dele para quê?
Pra nada, ele não faz nada. Ele só vai andando com ela, só pra bater papo no caminho. Deve ser isso, pra o caminho não ficar chato.
Ela dá uma arma pra ele e põe um chicletinho dentro da arma. Tipo assim, ah, confio em você, amigo.
É, ela devolve a arma dele, porque ele deixou a arma pra trás com a filha morta.
Aí ela deixa o chicletinho lá dentro, você pensa assim, o primeiro tiro que Mib tentar dar vai explodir na cara dele.
Sim.
Mib dá 12 tiros no corpo de Dolores, viado.
E aí ele vai dar o da cabeça.
Não, e Dolores fica assim, eu tô muito no controle agora, eu tô muito confidente, tô muito DM, nada me acerta, nada vai me matar. Aí quando Mib vai dar o último tiro na cabeça dela, o chiclete funciona e estoura a mão dele. Aí eu fiquei pensando assim, se o primeiro tiro dele tivesse sido na cabeça de Dolores, ela ia fazer o quê?
Né? É, mas o plano dela era esse, tomar 1 milhão de tiros, porque o último ia falhar.
Aparentemente.
Não, e o pior, o corpo de Dolores é corpo fechado. Porque assim, ela toma tiro e ela nem se preocupa mais em se curar. Desde aquele episódio...
Wolverine.
Desde daquela vez que roubaram o pai dela pela segunda vez e Bernard ficou caído no chão lá num forte, que ela traiu a galera do forte toda. Ela tomou uma porrada de tiro do pessoal da Delos, que não é com arma comum, é com arma foda, de metralhadora, e elas são andando, atirando, vambora, Ted, não sei o que, bababá. Agora ela tomou tiro de Mib, que tem uma arma especial, não morreu também. Nem parou pra se colar.
Deixa eu fazer uma pergunta, pra que ela precisava chegar na forja?
Calma. Aí Mib estourou a mão, Mib está caído no chão. Bernard está na porta da forja. Aí ela fala, é com você mesmo, vamos entrar na forja. A forja é
Inferno.
A tanto que a luz é vermelha lá.
Um monte de água vermelha jorrando e tal, uma maravilha.
Aí, a forja é um local onde você tem acesso ao verdadeiro Westworld Backup Master, blá blá blá, isso zoom. Que a gente falou que tinha lá naquele outro lugar que ele foi com a Elsa, lembra? Que quando ele foi com a Elsa lá no berço. Lá era onde tinha o backup master que achou o Forge, bababá. Não era lá. Tinha a Forja.
É. Aí a agora Forja chegou. Tem as cópias digitais de todos os visitantes do parque Westworld.
Isso. É além. O berço tinha dos hosts. A Forja tem dois humanos. E aí eles fazem a mesma. É o mesmo local com outra cor, Amanda.
Cara, eu não tô entendendo pra que o que essa que Dolls queria o backup dos
nem ela.
Calma. Ela não sabe porque ela tá lá. Ela só sabe que ela tinha que estar lá. É um sentimento que dói por dentro.
Entendi.
Tá? E aí, ela e Bernard entram
na Matrix.
Na Matrix da fornalha lá e encontram o Logan.
Tananana.
Porque
ele foi andando a cavalo, tipo.
Não, o plot é melhor ainda.
É muito bom esse plot, sim.
O plot é muito melhor. Porque você sabe que, segundo o Mib falou para Delos, pai Delos, quando tava no teste de fidelidade, o Logan se matou muito tempo atrás, né?
Sim.
Ele morreu de overdose, na
verdade. É, morreu de overdose.
Morreu de overdose e se matou. Nossa, e aí o que acontece? Morreu de overdose. Quando eles chegam lá, encontram o Logan. E Logan é o host da fornalha.
Ele
Amanda,
ele é a personificação do sistema da fornalha.
Ele é a personificação do sistema da fornalha que, segundo ele, é representado por ele porque a última lembrança de pai Delos com ele foi ele discutindo que o filho falando que estava no fundo do poço.
É porque
e foi a última vez
assim,
que ele viu o filho.
Ele fala assim, Amanda, você me ensinou a nadar me afundando na piscina até eu conseguir sair e respirar e não sei o quê. Aí ele fala, foi assim que meu pai me ensinou a nadar, não sei o quê, não tem nada demais. Aí ele fala assim, pai, agora eu tô
no fundo do poço.
Pai, eu não tenho como voltar, me ajuda, me dá dinheiro pra comprar minha droga, pai. E aí Delos vira.
Aí o pai vira as costas e larga ele. Agora me diz, por quê? A fornalha pegou Logan pra ser a imagem dela?
Sendo que assim, Erika, a fornalha...
Sendo que
o Delos fosse o
não foi o criador da fornalha.
Exatamente. Gente.
Ele não era.
Eu juro pra
você
que eu tô tentando alcançar, mas não tá encaixando.
E outra coisa.
Mas assim, fica tranquila que mesmo se você tivesse assistido a temporada toda e o episódio não ia estar a mesma situação, tá?
Tá bom.
Então, tipo, quem criou a fornalha? Eu já não sei. Porque
A Fornalha não foi criada por Ford.
Dolls.
Foi Maeve, gente, que é a favorita de Ford.
Ah, deve ser, né? Porque agora os robôs estão fazendo as coisas. Porque a Fornalha, aparentemente, não foi criada por Ford.
Nem por Delos.
Nem por Delos, menos ainda. Porque Delos entrou dentro da Fornalha. Ele já era um pãozinho dentro daquela Fornalha ali.
Uhum.
Então, tem lá essa Fornalha.
Eu não entendi.
Que tem o Logan de Host. E o host, Logan, leva eles pra uma biblioteca gigante.
Por acaso é o Logan, e a Dolores vê o Logan porque ela conheceu o Logan em algum ponto daquelas memórias dela, e ela fala, você não devia estar aqui. Aí ele diz, eu não sou o Logan de verdade, sua safadinha.
É porque eu sou a última lembrança de Delos. Tipo, foda-se. E aí, né, ele vai simplesmente...
Tipo, queríamos dar alguma importância para o ator que fez Logan, e as pessoas gostavam muito.
É, porque as pessoas queriam Logan de volta, a gente vai fazer fanservice.
E as pessoas acharam que isso explodiu com as cabeças.
É, o show com Word, né, dois.
Que bom.
É, sou fã, quero service. E aí Logan aparece avulsamente e começa a declamar coisas e a falar todo pomposo e leva a Dolores para uma biblioteca. E cada livro na biblioteca é um ser humaninho. E Dolores começa a ler livros como se fosse em braille.
É um livro.
Os livros parecem estar em braille.
É um livro. E cada livro é uma pessoa. Amanda, é da TI.
É da TI, mas da TI dos robôs. Que é um monte de... Parece aqueles... Você lembra aqueles cartão picado que tinha antigamente? Cartão perfurado.
Aí,
e
aí
Dolores começa a ler os livros e Bernard está conversando com o Logan. Lá,
Érica, mas deixa eu só dar aquela explicação maravilhosa que ele fala assim, né? Porque teve o plot lá do episódio do... Esse você viu, né? Que foi o do Delos fazendo o teste de fidelidade várias vezes.
O teste de fidelidade.
Se perdendo e tal.
Sim.
E aí, tipo, ele explica que essa cópia do Delos deu errado porque as cópias que tentaram fazer dos humanos eram muito complexas. E o ser humano é muito simples. Ele cabe em não sei quantos códigos. Aí ele mostra um livrinho bem fininho, assim, tipo, Desventuras em Série 1, que cabia um humano inteiro. E aí eles tentaram complexar demais...
É, o ser humano é só essa merda aqui mesmo. Eu acho que são 1024. Acho que tem um número que tem alguma coisa a ver com um número de informática.
E aí
tantas linhas, não sei, programação, blá blá blá.
Eles viram o jogo e falam assim, vocês acham que o robô não tem livre-arbítrio, não tem escolhas, mas na verdade...
O humano é que não tem.
Está sempre destinado a repetir seus fracassos.
E aí vem a outra parte bíblica, que na verdade não é bíblica, agora é a parte... que a gente fala sobre pais e filhos, que essa temporada toda foi sobre, por isso que tem na abertura Maeve com a bebê.
Temporada Legião Urbana, né?
É, porque a temporada toda foi sobre pais e filhos, e como os pais humanos são mega evils com seus filhos, não aprendem com seus
filhos. Os pais robôs são maravilhosos.
Os pais robôs, Maeve tá até agora ainda atrás da filha.
Olha aí, Maeve mãe modelo.
Né? Mãe coragem, entendeu? Porra. E aí... É a Dolores ler três livros e falar assim, tô pronta pra ir pro mundo. Já sei tudo dos humanos. Bora. Aí sai do negócio. Aí o Bernard sai também. Aí ela fala, vou lá e vou matar geral.
Não, aí... antes disso o Bernard revela, Amanda, que ele criou um outro mundinho virtual como refúgio para os robôs, que é justamente essa porta que todo mundo tava...
Aí ele aperta o botão, aparece um efeito especial escrotíssimo.
Aparece um holograma no meio do deserto, assim, os robôs ficam assim...
É a Terra Prometida.
Pensa numa racha. Pensa numa racha de luz.
Uma racha, achei que fosse uma xoxota.
Mas é quase isso. É assim.
De luz.
E aí ele, tipo, pensa assim, que tá o chroma key, né? Aí eles jogam o chroma key de um pasto.
Isso.
Uhum.
Aí o pessoal vê. Só que
plano
só
de
os hosts.
Do Windows.
Isso, pano de fundo do Windows.
Isso,
aí só os hosts veem. E aí, quando os hosts veem isso, correm pra luz.
É, só
porque
que
Bernard
os
diz que
não
isso.
Vem. Tem gente lá que tá no deserto também que olha e só vê o cenário de
tá. Porque enquanto eles estão indo pra lá. A galera de Tessa Thompson com Clementine, Cavaleiro do Apocalipse, tá chegando com Elsie e não sei mais quem.
Tá chegando pelo atalho, né? Porque pelo tempo.
E aí eles estão indo. Só que o lugar, quando você olha de fora, você vê que eles entram nesse lugar, aí eles entram no papel de parede do Windows, só que o corpo deles cai no penhasco.
Isso.
Que é o penhasco onde vai estar aquele negócio inundado.
Uhum. Isso,
porque a Dolores, enquanto o Bernard apertou esse botão, porque ele criou esse lugar que é a Cloud, uma Cloud, onde ele vai guardar esses hosts pra eles ficarem felizes pra sempre.
É, ela fala, vai matar eles, estuprar, eles vão viver uma vida muito feliz no parque.
Isso, aí a Dolores fala, Bernard, mas essa merda é o quê? Continua preso aqui, não é? não tem sentido isso que você tá falando, caralho. Aí ela fala, dá um comando pra inundar lá e acabar com a toda a forja, pra acabar com todas as cópias das pessoas que tem lá, uhum. E acabar com essa porra desse lugar.
Uhum.
E aí, só que Bernard descobre, do nada, que fala assim, Dolores, você quer matar os humanos, eu descobri isso agora. Você quer sair daqui?
Ele não viu o resto da temporada.
Ué, mano, ele fala assim, você acha que é superior, por quê? Porque Dolores é Lúcifer, Dolores é o demônio, entendeu? Ela
sim, porque ela criou, ela quis o poder da criação,
uhum.
E ela criou.
Agora, Érica, eu vou te falar que assim, eu até
mas ela é um anjo caído.
Eu não achei horrível a história da porta do jeito que é o povo caindo. Eu acho até uma explicação bacaninha pro lance da represa e tal.
Mas a Cláudia eu achei uma merda, porque é o que a Dolores falou. O que, que adianta botar eles na Cláudia? Quer dizer, a senhora Jovem Nerd apagou as fotos da filha dela, tudo da Cláudia do iPhone. Alguém pode chegar lá e apagar eles e pronto, gente.
Não, eu concordo com a Dolores inteiramente. Fiquei impressionado.
Não tem sentido. Dolores,
melhor personagem, porque Maeve, né...
Só que, sabe, não tem lógica.
É que eu achei o ponto deles legal, de como surgiu essa peregrinação e tal. Só que a única pessoa que não caiu nesse buraco foi Tédio, né?
Não,
mas tava lá.
Não, Tédio não tá. Tédio tá morto há 2 episódios.
Sim, mas Tédio aparece.
Eu tô dizendo
que aparece. Você
faz o porra do cliffhanger do homem lá dentro.
Podia ser qualquer outro personagem avulso.
Cara, nego ficou especulando até que viu Dolores lá, o pessoal durante a temporada. É meu cu, pessoas estão loucas. Na boa, não me importa, isso aí pra mim do Ted já é ridículo, já ficou pra trás, já é uma merda. Mas essa história também é outra merda, é uma solução de merda pra justificar um monte de personagens sumir, e eles acabaram com um monte de host, entendeu? Uhum. Fez um episódio inteiro pra falar da porra dos índios, pra poder no final um índio entrar naquela porra, fim, acabou, não tem mais índio. Pra que então fez, gastou um episódio inteiro dessa caralha,
então,
pra poder os
índios
entrar
índio.
Na luz e acabou?
Calma,
não importa, Amanda, porque os índios entraram na luz, acabou.
Antes do episódio do índio, Amanda, quero te dizer que Bernard fica bem putinho que Dolores quer apagar a nuvem.
Ah, e mata Dolores.
Mata Dolores. Deixa ela toda caída lá no
alguém
chão. Alguém
sobreviveu nessa série?
Calma. Que aí vai vir uma porra fudida na linha temporal que nego vai falar pra mim que não é e é. Pensa, quem abriu a porra foi a Bernard com a Dolores do lado dele. Uhum. A Dolores tenta impedir ele fechar o caralho, ela dá um soco no vidro lá pra fechar o bagulho, pra cagar tudo e soltar a água lá no treco. Ele vai e mata a Dolores.
Uhum.
Tá? Quando ele tava fazendo isso, Tessa
tava chegando.
Tessa tava chegando com o Elsie e com o Thorzão, a galera, mandando a Cavaleira do Apocalipse passar no meio do povo pro povo brigar na fila lá e não conseguir entrar no céu.
O povo
não tem pão pra todo mundo.
Igual Sharknado, Amanda. Todo mundo correndo de um lado pro outro, assim, se batendo. Tipo
sendo que eles só estavam andando em linha. Não estavam fazendo nada. Tipo, eles podiam ter feito outra coisa. Não. Ela mandou o cavalo em cima pra poder eles se matarem. Nisso, o Maeve tá correndo no meio dessa galera. Santoro fala, vou ficar pra trás pra poder segurar aqui a galera e mete o pé. Uhum. Beleza, mulher cobra e Santoro morre. Fico puta já. Aí quando o Maeve vê que o bicho tá pegando, que não tem como, ela para todos, Amanda. Todos os 450 mil hosts que estão ali, com uma mão. Todos freeze.
Uma mão, ela tá com uma mão no povo aí.
Isso. E aí, não consigo nem achar graça, porque é ridículo. Ela para todos eles com a mão. E ela deixa a filha entrar, o índio pega, volta, pega, bota a filha dela pra dentro.
Uhum.
Ela parou todos eles com a mão. A mulher sim. Cobra viu que a Clementine é que tava passando o bagulho. Ela atirou na Clementine e já matou a Clementine. Então, quer dizer, não tem mais nada. Eles só tão raivosos e tal, ela conseguiu parar. Ela podia ter feito o quê? Virem e matem os humanos. Foda-se que ela não quer matar os humanos. Os humanos estão tentando matar ela e a galera ali, né? Era um jeito, porra, a mulher que parou tudo. Não, ela toma 2 tiros. O índio que tá voltando pra tentar pegar ela toma um tiro também, mas ainda consegue correr, morre caindo num portal. Então, quer dizer, o corpo dele cai morto, mas ele cai dentro, então ele sai vivo. E Maeve morre ali.
Mas Maeve
sendo atacada pelos caras, pelos hosts. E tipo...
Mas Maeve já não tinha morrido? A gente já não tinha falado desse
algumas ponto. Vezes, mas ela volta.
Sabe? Mas ela volta pra morrer inutilmente. Ela morre pra morrer inutilmente. Aí ela volta. Caralho, aí ela vai. Aí, beleza. Aí pronto, Santoro morreu, mulher cobra morreu, a outra mulher cobra morreu também, e Maeve morreu.
Até o escritor morreu, Amanda. Ele teve que fazer o discurso que ele fez pro personagem do Santoro pra distrair o povo da vigilância pra Maeve e Santoro fugirem. Ele levou um monte de tiro.
Não, e não tinha necessidade.
Aí.
Não tinha necessidade nenhuma. Ele poderia simplesmente ter falado assim: gente, calma. Calma, tô meio perdido. Ele podia ter enrolado, sabe?
É, um ele tempo,
não
nisso.
Sei o quê. Não, ele simplesmente se matou avulsamente, porque não tem mais espaço pro personagem. Tipo, vamos matar. Aí o personagem morreu idiotamente também.
Uhum.
Aqueles outros dois caras arrastados estão vivos até hoje. Os dois caras que cortavam a Maeve no início da temporada passada.
Nossa senhora.
E essas porra estão vivas. Aí morreu Maeve e coisa e tal. Voltamos pra dela, pra jornada principal lá. Aí acham Bernard na praia. Quem fez isso fui eu. Aí Bernard vai falar com Elsie. Sendo que nessa situação, depois disso tudo, Elsie já tinha andado com Bernard, ficou lá com a galera da Delos e agora eles estão se reencontrando.
Uhum.
Aí Elsie vira pra ele e fala assim: a gente tem que resolver a sua questão, né?
Não tem isso não, Érica. Peraí.
Tem sim.
Não, quando que... tem essa cena final do Bernard falando com a Elsie, ele não tinha aparecido na praia sem memória ainda não. Ainda era a ação do passado.
Eu não falei isso. Eu falei que depois disso que aconteceu, tá? Que a Elsa estava lá com a outra mandando matar geral.
Uhum.
Bernard aparece na praia e o pessoal leva ele pra dentro da Delos.
Tá, porque eu entendi que você tinha já... É porque
eu falei não, não falei nada disso.
Calma, garota. É
calma.
Porque quando eu falei praia, eu achei que você já tava do ponto que ele está caído na
eu
praia.
Eu também, eu entendi
então,
isso
mas
também.
É do ponto que ele tá caindo na praia.
Não
mas é.
É
o ponto do início da temporada?
Não, não é.
Sim.
Não
aí
é.
Acham ele,
não
levam
é.
Ele pra dentro da Delos. Não e aí, é. Finalmente, não ele é. Encontra a Elsie.
Não é, Érica. Porque ele só faz as coisas que ele faz de tirar a memória, não sei o quê, depois disso da Elsie. Ele não tava caído na praia ainda.
Querida Elsie, calma. O Léo, você que tá se enrolando. Se você deixar eu explicar, você vai
tá
entender
bom.
O que eu tô falando.
Vai lá, depois eu dou minha versão pra mano.
Primeiro, Mib está pra morrer, tá? Mib está por causa de uma mão. Tomou 60 tiros a temporada toda. Por causa de uma mão, até no final o pessoal fala assim, a gente achou mais um vivo. Que é quando eles acham Bernard. Acharam Bernard. Ah, o Bernard não sei o que, tal, tal, tal. Aí, não. Isso já é no final. É outra história. Aí, mas assim, acham o Mib e o Mib já tá pela bola 7. Pra morrer.
Uhum.
Só que, na cena anterior, mostrou o Mib descendo até a forja. E o Bernard tava saindo da forja, porque a Dolores ficou lá. Na enchente que morreu, encheu d'água e mostrou o Bernard subindo da forja. Só que quando o Bernard abre a porta do elevador, Mib não tá no elevador. Então quer dizer que isso não aconteceu ao mesmo tempo. Guarda isso.
Tá.
O Bernard sai dali, vai pra praia, conversa com o Ford da cabeça dele, que não é o Ford, é só a imaginação dele que ele criou para se autodefender, que ele tinha achado a autoconsciência e tudo o que ele fez até agora era vontade dele.
Então, mas essa conversa só rolou depois da parada da Elsie.
Calma, calma. Não vai fazer diferença no final.
Vai.
Porque eu já tô contando, porque aí no final já não precisa contar essa história. Aí ele tem essa conversa toda, e aí ele fala pro Ford, eu tenho que me livrar de você agora, você tem que ir. Aí o Ford, ah tá, beleza, tchau, vou pra água, fui.
Voltou
Ragnarok.
Pode ficar
tô nem aí.
Foda-se. Não tô nem aí.
É, aí ele fala assim, vou ter que ficar aqui, embaralhar minhas memórias, sozinho, assim, tipo a Maeve, eu, com o poder do cu, vou embaralhar minhas memórias, tipo, porque se alguém me achar, vai descobrir o que eu fiz.
Uhum.
E aí, o que ele fez? Tadadadá. Não sabemos como, mas Bernard chegou na Delos.
Uhum.
Porque você sabe como ele chegou lá, Léo?
Não, ele foi andando.
Da forja? Não, da forja.
Ele foi pelo Shogun, vai ter um episódio na terceira temporada, só dele passando pelo Shogun.
Entendi.
Que bom.
Aí... Elsie e a outra estão juntas. Voltaram. Uma comunada, voltaram lá pro central da Delos. O povo morreu, foda-se. Tessa mandou limpar os corpos. É, aí, do nada, Bernard aparece lá dentro da Delos. Como? Não sei. E outra coisa.
Shogun.
Tessa não sabia que ele era robô?
Não, nesse ponto não.
Porque não, né?
Porque
Tessa não sabia que ele era robô.
Não rolou ainda as cenas do futuro, pós Bernard acordar, que Tessa vai... desmascara Bernard, baixa um depósito
então,
dele e tal, guarda...
Aí olha só, é pior do que eu pensei. Tessa tá lá, aí Elsie tem a grande ideia, porque Elsie é uma pessoa muito, né? Elsie já é uma pessoa que tá errada, que já era pra ser um host, porque não era possível ela ter sobrevivido àquela merda. Tá limpa.
Proteína de um balde, né?
É, com cabelo feito, roupa nova, tipo, já tudo errado, que ela era claramente um host, mas aí mudaram o plot pra ela ser humana de verdade. E aí Elsie, muito esperta, vira e fala assim: olha, Berna, a gente tem que resolver o seu problema, né? Vou falar com Tessa pra interceder por você. Né? Que você é um robô, mas você é um robô do bem. Você é um robô de alma humana, né? Alma branca. Aí o que acontece? Ela vai e desce, vai lá pro salão principal e fala com uma coisa. Pô, mas aí, como é que vai ser agora? As coisas, a nossa nova organização aí.
Eu tô super do lado, aí... garota. Pode confiar em mim que eu sou.
É.
Hoje é verdade, ela fala pra
mim. Ah, não sei o quê. Aí Tessa olha na cara dela e fala assim: caralho, tu é muito burra, garota. Dá pra ver na tua cara que tu é boazinha. Vai tomar no teu cu. Dá 3 tiros no peito de Elsie e mata Elsie.
Gente!
Não, a Tessa fala assim, Amanda. Ah, eu adoraria que você tivesse a maleabilidade de caráter que eu preciso, mas eu li seu arquivo e eu vi que você não tem o que precisa para estar um top. E aí mata a mulher. Eu fiquei, porra, no arquivo de ela, assim, ela é muito do bem, cara, melhor pessoa daqui, melhor do mundo.
Melhor do mundo, mata essa vagabunda. Aí acontece, Matheus com 3 tiros no peito, aí Bernard vê isso lá de cima.
E aí Bernard fala assim...
E aí Bernard fala assim, caralho, fudeu, Tessa é do mal, não acredito. Sendo que Tessa tá fudendo o Bernard desde a temporada passada, quando a falecida namorada dele morreu. Você lembra, né?
Viado, Bernard passou o começo da revolução fugindo com Tessa zoando da cara dele. Ah, sou muito massa, sou imbecil, não sei o que, você não sabe de nada. E aí agora ele... Puta merda, eu acho que é ela mesma, hein? Tava só fingindo.
Viado... Aí,
olha,
ele vai descobrir sozinho. Aí ele senta, bota um daqueles computadorzinhos que aumenta, diminui a dor, não sei o que, enfia no braço.
Ah, ainda bem que
nem foi. Que nem Alien Resurrection, sabe? Nona Ryder, que bota, liga no braço. Aí ele vai e bota assim. Ai, não acredito, vou ter que fazer um negócio aqui rapidão, viado. Eu crente que ele ia fazer assim, eu vou baixar alguma porra pra poder ela não pegar, não descobrir.
Fazer backup de Elsie.
Não, sei lá. De Elsie não, né? A Forja acabou de ser destruída. Não tem cópia de mais ninguém. Aí, tipo, eu vou fazer alguma porra aqui. Tipo, eu vou fazer um comando de control aqui que vai me dar um poder tal, não sei o que. Vou arrumar, vou botar uma treta pra Tessa, você pega numa armadilha, sei lá. Não, simplesmente ele ali, dali, ele cria uma nova Tessa Thompson. Com a mente de Dolores. E por coincidência, é lá naquela salinha que o Ford ficava lá embaixo, lá no, na panificadora lá. Não é aquele na cabaninha, não. Aquela lá de baixo, onde o Bernard morre a primeira vez.
Sim.
E quando Tessa tá saindo nua, que acabou de ser criada, ela dá de cara com quem? Com Tessa. E Tessa fala assim, quê? Aí a outra Tessa vira pra ela e fala assim: você queria vida eterna, cuidado com o que você deseja. Pá, 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 dá 4 tiros em Tessa, pronto. Só que ela dá o tiro e a roupa não fica manchada de sangue, né? Não sei o que acontece.
Minha cabeça.
Aí, Dolores, esse tempo todo, a Dolores que tava enchendo o saco, a Tessa Thompson que tava enchendo o saco do Bernard, andando atrás do Albert,
fazendo teatro, mascarando ele como robô e não sei o que, e vamos passear no parque.
Gente, na boa.
Era Charlores.
Não.
Juro.
Aí, Dolls tá dentro do corpo de Tessa.
É. E o melhor, Amanda, é que assim, até esse momento, todas essas cenas que tinha desse futurinho, da Tessa ali interrogando o Bernard e tal, ela tava atuando normalmente, né? Ruim, mas é ela. A partir do momento que é revelado ao público que Charlotte é Charlores, Charlows, ela começa a emular a Evangelion.
Não, e tem uma hora, se eu não estou errada, tem uma hora que eles colocam a voz da Dolores na Tessa Thompson.
É, eu não lembro disso não.
Porque a Tessa Thompson fala esquisito. A Tessa Thompson fala
esquisito. A narração da Dolores falando o que aconteceu. E aí o Bernard fala assim: eu tive que fazer uma escolha pra salvar a nossa espécie, não sei o
que. Tipo, sendo que ele sabia que a Dolores ia matar todos os humanos e ele sabia que a Dolores não podia viver. Aí ele vai porque a Elsie, que é uma humana, morreu. Ele traz a Dolores de volta pra salvar o quê?
Não, e Eric, eu te faço uma pergunta. A primeira é a seguinte: pra que...
E outra, por que que a Tessa...
Não,
e por que que a Tessa ficou criando... E por que que Tessa ficou criando Bernard e denunciando que Bernard era um robô?
Se ela é Charlores. Tipo assim, não tinha por que a Dolores ficar fazendo esse teatro. Primeiro, não tinha por que o Bernard mexer nas memórias, porque ninguém sabia que ele era robô. É a única pessoa que, aspas, tá? Descobriu... Foi a própria Dolores que já sabia. Ninguém mais ia dizer que ele era robô.
E Dolores estava morta, né?
Sim.
E aí, como é que ele upou Dolores? Só me explica isso.
Uhum.
Do cu, aí... porque a Dolores morreu com um tiro na cabeça e foi encharcada. E foi, não tinha mais... Foi da cópia do berço. O berço não tinha explodido?
Foi da cópia das memórias dele, que...
Tava no iCloud.
Não, e aí as coisas que eu pergunto... Porque assim, o que me incomoda real nessa temporada é que, tipo assim, tudo é feito pra gastar tempo. Todas essas idas e vindas no tempo é pra gente não notar, como se tivesse muito óbvio
que... não dá tempo pra fazer uma Tessa nova do nada e botar a memória da Dolores dentro. Não tem tempo
não,
pra
mas,
isso.
Não, mas assim, o robô de Tessa já devia estar pronto, né?
Não!
Ele só...
Foi quando fez... ele viu a história, é que ele falou, é isso que eu tenho que fazer.
Não,
por
então,
isso que ele
mas aí ele pegou
o computador
e foi lá e... baixou do
mas foi muito rápido.
Tessa.
Amanda, tipo assim, tava rolando...
Mas por que que ele ia ter um robô de Tessa? Bernard não tem essa maldade, Amanda.
Viado, todo mundo queria viver pra sempre nessa porra. Todo mundo deve ter um robô. Todo mundo deve ter um robô nessa empresa.
Amanda, mas olha só...
Mas isso não foi mostrado. Não foi mostrado o robô de um monte de gente, não.
Olha só, o parque tava todo na moda caralho. A Tessa tinha acabado de matar Elsa e Bernard tava, tipo, sentadinho numa sala, assim, sem acesso a nada. Ele
só
não tinha,
tipo,
nem
um controle normal mais. Daqueles caras de cuidar de host machucado.
E aí ele conseguiu... Porque, tipo assim, até essa hora ele não tinha tomado a decisão de ir contra os humanos, né? Ele toma nesse momento que ele vê a Elsa morta.
Uhum.
E aí, por acaso, ele estava com a bola da Dolores, que a gente sabe, sei lá, como é que ela ficou intacta. Por acaso, ele conseguiu acesso a uma máquina pra imprimir...
E por que ele salvou a bola da Dolores?
Sim, porque ele não tinha decidido nada ainda. Por que ele ia pegar essa bola? Entendeu?
E quando é que ele enfiou a bola no corpo de Tessa duplicada?
E aí ele conseguiu imprimir uma Tessa nesse tempinho. E tipo, ele planejou apagar as memórias, tirar a Forge de lá pro povo não saber o que ele fez. Qual era o plano dele? Tipo, ah, eu vou mexer nas minhas memórias pra caso alguém descubra que eu sou robô. Não saber.
Não descobri que Tessa é Dolls.
Isso, mas em algum momento eu mesmo vou lembrar por conta própria descobrindo as coisas. E aí eu vou saber de novo. Só que assim... Como que ele sabia que ele ia lembrar no exato momento que a Dolores ia se cansar do teatrinho e ia matar todo mundo no momento oportuno?
Não. Aí, Amanda, do nada, ele vai, aparece, ele já não tá mais lá em cima. Ele tá numa cadeira e Tessa inquirindo ele. Porque não sei o quê, bababá, e o pessoal lá mata, corta
mas
ele,
a
bababá,
Tessa
não sei
roubou.
A Charlores.
Charlores.
Já imitando a Evan Rachel Wood, mesmo na frente dos outros, ela já tá falando com os trejeitos da alta mulher.
Antes de vocês continuarem, deixa eu só falar uma coisa. A fala de Tessa pra Tessa, em relação a querer viver pra sempre, já evidencia que ela tinha planos de virar uma androide.
Tudo bem, Amanda, podia ter esse androide guardado lá, tivesse mostrado que tem, que um monte de gente tem cópia. A Tessa tem acesso a uma porrada de lugar. Tivesse, a Tessa tivesse no meio dessa confusão corrido lá e olhado assim, caralho, o meu robô tá aqui, o robô do Homem de Preto tá aqui, podia mostrar o robô de todos eles, do Thorzão, todos eles, as cópias, estão guardadas aqui, ninguém pode entrar aqui, eu vim aqui pra poder realmente ver se tava tudo ok, porque senão eu vou ter que queimar esses robôs pra poder não deixar vazar. Na
o
mídia,
é,
entendeu?
A atenção aos detalhes dessa produção é sempre seletiva, é tipo assim, quando tô afim de fazer o twist meia boca pra repetir o da primeira temporada, não interessa como foi feito, só que vai explodir a cabeça das pessoas, tudo mais foda. E quando eu tiver muito afim de mostrar detalhe pra parecer que eu fui planejado, eu vou mostrar.
Porque mostrar cópia de Bernard mostrou um monte. Pra quê?
Pra nada.
Pra nada.
Que agora...
Tivesse mostrado a porra das cópias das pessoas. Tipo assim, não tivesse mostrado, Amanda, tivesse mostrado até saindo numa sala, atrás da sala onde tinha aquele robô que era, ficava aposentado. Ela mostrava ali que ali atrás tinha uma sala... Que tinha outros robôs ali que a gente não via direito quem era. Aí, tipo, por exemplo, mostrava do pescoço pra baixo, da cintura pra baixo, assim, mais ou menos, meio de lado, uma negra. A gente, de repente, achava que era uma cópia da Maeve. Ó, no futuro a Maeve vai estar presa ali. E não, era a Tessa.
Não, mas assim, nada disso importa.
Poderia ser.
O Bernard fala que ele fez naquele momento que ele tomou a decisão. Mostra ele mexendo na máquina.
O que dá a entender é isso, porque já que a gente não mostrou, já que não mostrou, entendeu?
É porque assim,
já que não mostrou...
eu tô entendendo que assim, ele não precisaria nem da bola da Dolores, porque se ele tem os dados da Dolores e, sei lá, Dolores full,
mas a Dolores
backupado na nuvem.
Não tem backup da Dolores. Ela só tem um backup da Dolores boazinha, sem tá wide.
Durante a temporada, a Dolores foi atrás dos backups, porque ela disse que ela queria que eles pudessem morrer pro ser humano e tal. E ela destruiu tudo. Só ficou backupado, entre muitas aspas, também. O povo que atravessou a porta e tá lá vivendo no Black Mirror.
Uhum. Entendi.
Ah, então é isso.
Então
porque,
não tinha de tirar, era
porque,
do cu
porque
mesmo.
Na minha
era
cabeça, mesmo que ele tivesse uma cópia, que a Dolores tivesse conseguido e tivesse uma cópia, essa é a Dolores boazinha que vai passear no mato.
Não, não tinha nem essa.
A Dolores full version que chegou no final, ele
a
nunca ia ter.
Ruth.
É, ele não ia ter, entendeu? Porque
mas foi essa
Dolores.
Que ele botou em Tessa.
Foi.
Foi. A Dolores full pistola. Dolls full. Dolls Lucifer.
Aí. Beleza. Bom, aí ele já tá em outra situação, sentado na cadeira. Aí o pessoal lá falando pra caralho, não sei o que, faz, acontece, bababá. Daqui a pouco, Tessa vira e prá, 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 prá. Igual uma calboa, mata todo mundo, mata. Coisa fala assim, o Bernard. Ah, eu lembrei que eu já tive aqui. Não, é que eu não morri, não. Vocês aqui estão mortos. Aí, na verdade, não estão mortos. A Tessa mata eles na hora, que é a Dolores.
Uhum.
Aí tá. Mata todos os caras novos que apareceram na série, uhum. São mortos.
Uhum.
E aí Tessa simplesmente levanta, mata Bernard. Porque Bernard volta com aquele disco arranhado do caralho de você vai matar a humanidade. Você vai matar a humanidade. Porra, então pra que tu trouxe essa filha da puta de volta?
Né, jovem. Já
aí, beleza.
Érica, sabe o que é melhor? Que a Dolores loira, ela tava determinada a matar todo mundo. Aí, Bernard, não vou deixar você fazer isso. Pá. Depois, tomei uma decisão. Vou recriar a Dolores. Aí, Dolores tá fazendo a mesma coisa. Ele, ah, puta merda, né, meu?
Não, tá tipo Dolores quando mudou Ted. Caralho, não sei porque ele tá diferente, meu.
Exatamente.
O que tá acontecendo, bicho?
Eu ia falar isso agora, cara. O complexo de Dolores entrou em Bernard. Porque, tipo,
é
porque fiz essa merda,
isso,
merda que eu fiz.
Isso criou elo da outra mãe, que foi mãe Dolores que criou Bernard. E aí, o que acontece? Tessa vai embora, pega uma bolsa da Tomb Raider, e bota 5 esferas do dragão.
Uma delas é Bernard.
Enquanto isso, estão verificando quem é humano pra poder sair, né, do lugar. E estão enfiando uma injeção assim, aí ver quem é humano. Sabe, aí pra você ser liberado pra ir embora.
Sabe o que
aí...
eu pensei que seria nessa cena, Érica? Que eu acho que ia ser muito melhor o fim da temporada. Que essa parte que tá o Thorzão, os vigilantes novos, tudo que eu queria que tivesse morrido não morreram. Eu achava que Dolores já ia ser tão foda que ela ia ter feito todas aquelas pessoas serem hosts. Tipo assim, o Thorzão ia ser o Ted... A fulana negona lá que chega pra coisar todo mundo ia ser Clementine,
seria
sabe?
Seria legal.
Isso seria legal, só que não, né? A série não,
não
vai
até
ser.
Porque Ted, Amanda, foi pro outro lado, foi pra Cloud.
Foi. Dolores colocou a bolinha dele lá.
Colocou a bola dele lá.
Vai ser
bola de bilhar dele lá.
Uma narração linda. Ai, às vezes, pra avançar na luta, a gente tem que perder pessoas que a gente gosta. E
aí ele sai cavalgando rumo ao
às
sol
vezes,
de Windows.
Não sobrevivem, aparece meio de morte.
Aonde que
Dolores pessoas...
levou uma bola de tédio?
Ela pegou quando ele morreu.
Ela pegou quando ele morreu, ela ficou deitada lá e pegou.
É.
Aí ela
só que
fala
aí, não. Aí olha só, mas calma. Aí nessa hora que ela começa a narração, ela já passou por uma checagem, que eu não entendi como ela passou, que ela tanto que ela bota a mão nas bolas, eu pensei que era uma arma, mas não era. Você vê que ela passou por uma pessoa...
Ela passou com a mão nas bolas.
É, mas você vê que ela passou pela primeira checagem? Como, eu não sei. É porque o DNA de Tessa, né? Deve ser não é uma cópia. É um clone.
Então foda-se.
Não, mas o Bernard passava no dedo. Não era com a checagem de DNA humano. Ela passou.
Nossa,
porque, na verdade,
ela
é um clone. Ela é um clone. É pior, Amanda. O Bernard criou um clone. E envelheceu o clone até a idade atual de Tessa Thompson. E colocou a memória de Dolores dentro desse clone.
Como?
Amanda,
não sei. Porque
Amanda,
a única explicação pra ela conseguir passar pela checagem era ser um clone.
Sobe a música. Quem sobre as nossas cabeças do sol.
Gente, é o Biel não, como agora?
Porque você não concorda comigo? Ou, se eles estão fazendo uma checagem diferenciada no sangue, no pescoço das pessoas, é pra saber se a pessoa é de leite ou se é a pessoa verdade.
Sim,
se ela passou, é porque ela tem um DNA humano. Se ela tem um DNA humano, ela é um clone. Ela não é um host.
Ai, gente, não,
porque o roxo não tem DNA humano.
Não, gente, não.
Tecnicalidade.
Ah, beleza,
né?
Tá? Vamos fingir que a gente não viu isso. Aí ela passa. Aí vem um Thorzão com um papo todo enigmático e vira pra ela assim, ó. É, né? Vou deixar você passar porque tem coisas que eu vi, que a gente é programado pra fazer. Olha o papo. Ford disse que eu tinha que cuidar dos roxos dentro do parque. dentro do parque. E aí sai da frente dela.
Assim, pode... E ele fala assim, eu fui uma das primeiras pessoas que Ford contratou, ou seja, eu sou host, linda, piscadinha.
Não, e tipo assim, e ele mandou cuidar dos hosts dentro do parque, quer dizer, pode ir embora, porque até dentro do parque eu cuidei de você, agora você pode ir. Tipo, o que isso quer dizer? Que ele é um host? Que ele é um host? Que os dois são hosts? Ele sabe e tá conivente? Isso. E que o tempo todo ele teve conivente? E que ele não fez nada pra ajudar em porra nenhuma? E por um acaso chegou até ele vivo? E aí ela sai com essas 5 bolas de esferas do dragão. E aí mostra uma cena depois de Dolores testando de novo Arnold. Só que aí quando muda o frame assim, passa por trás de Arnold, já é Bernard sem roupa, né? Peladão. Uhum. E Dolores com aquela roupa de preto, que só tem aquele vestidinho preto indefectível, né? E que ela simplesmente trouxe ele de novo porque ela sabe que ele vai tentar impedir ela, os dois provavelmente vão se matar nessa luta. Mas ela tinha que trazer ele de volta. Por quê? Porque o roteiro mandou.
Esse diálogo é exatamente assim, tá, Mandérica? Não tá inventando nada. Ela fala assim, eu te trouxe porque, né, a gente precisa te dar essa escolha. Você provavelmente não vai ficar do meu lado, a gente talvez se mate, mas eu tô te dando essa escolha mesmo assim. E aí
eu tô te dando a liberdade. Isso, sendo que ele tá com a cara do Arnold na cidade e ela com a cara da Dolores e ninguém nunca vai descobrir que eles são um robô.
Aí o melhor, Amanda, eles estão na casa do Arnold, Dolores loira já, Evan Rachel Woods, Bernard com a cara dele, de Arnold e tal, e tá Tessa Thompson passeando no fundo, assim.
Aí Tessa chega, porque Tessa é mulher cobra, né?
Não sei quem é Tessa, porque né?
Porque Tessa tá com uma arma, Tessa tá com uma arma, sim, e com um paletó igual, parecido com os paletós que a mulher cobra usava, sabe, aquela roupa assim, só que preto, tudo preto. E porque a gangue de Dolores deve ser toda de preto, né? Deve ser igual Matrix, né? Todo mundo de preto, deve ter um que usa branco, ela vai morrer logo. Aparentemente, as pessoas estão apostando que a mulher cobra, porque tédio não vai ser, porque tédio foi pra luz, né? E aí cinco
mas ela
bolas...
Tá com a bola de tédio.
Não, a bola de tédio ela colocou lá pra ir pra luz.
A menos que ela tenha duplicado também, vai ter um na nuvem e outro lá. Mas,
gente, você tá falando de Deus, que ela saiu com a bola de tédio na bolsa.
Ela tirou, ela pegou a bola de tédio quando ele morreu. Só
quando
que
ele
aí
morreu.
Ela pôs lá na porta, entendeu?
Ele viver tanto que eu falei, tédio foi pra luz, foi pro fundo do Windows lá.
Passar, isso.
E só que quando ela tá fazendo esse discurso aí bonito, que não é bonito porra nenhuma, é um discurso super vazio, ela olha pros corpos que estão no chão. E aí aparece uma coreana avulsa e fala pros dois caras que cuidam de Maeve, falarem assim, ó, catem os robôs que dá pra consertar. Pra que destruir então essa caralha? Pega os robôs que dá pra consertar pra gente ir arrumando pra poder botar o parque pra funcionar de novo. Aí eles olham pra quem? Maeve, Santoro, Mulher Cobra, que já estão ali. Só que antes deles olharem, quem olha? Dolores, Charlotte, olha pra Maeve, Mulher Cobra, Santoro e uma bola era o Bernard. Quem é a outra bola?
Quem é a outra bola?
Porque, assim, a história de... O pessoal tá falando. Ah, ela tirou Maeve, o Mulher Cobra e o Santoro lá de dentro. Agora me diz, pra quê?
O que me confunde...
Porque Maeve não vai ajudar ela. Maeve não vai ajudar ela.
As pessoas têm um objetivo que parece claro. E aí... Quando os objetivos se cruzam, elas brigam, elas se matam, elas dão um tiro na cabeça do outro, não sei o quê. Aí elas se recriam pra dar mais tiro, não sei o quê.
Exatamente.
Exato.
E aí o povo levantou essa tese. Só que assim, pra mim, eu vou achar pior ainda se for isso. Porque, tipo, não tem sentido ela tirar a Maeve, o Santoro e a Mulher Cobra lá de dentro. E a outra, pode ser outra Mulher Cobra também, né, que ela tá levando.
Mas, Erika, parou,
tipo, não tem lógica.
Fazer sentido... No momento que você me falou que o Bernard botou Dolores em Tessa Thompson.
Não, já parou de fazer sentido desde o início, não, né? Se a gente botar a linha temporal na ordem, vai ver que não faz sentido desde o primeiro episódio.
Aí quer falar que, tipo, os humanos é que são simples e que estão sempre errando, sendo que os hosts não param de fazer merda atrás de merda.
Amanda, o que eu mais levantei que, assim, beleza, ela saiu no corpo da Tessa Thompson, ela pode dominar o mundo, ela vai ser...
Beleza, de Tessa Thompson, pra que ela voltou pro corpo?
Exato, eu vou me pôr num corpo de um arroz que todo mundo conhece, num parque que deu uma merda fodida, e aí eu vou trazer o Bernard no mesmo corpo do criador do parque também... Sabe? E eles vão ficar andando na rua, fazendo comprando pão.
Ela podia se passar por Charlotte pra sempre e dominar o mundo.
Exatamente, mas a questão foi o que eu falei pro Léo. Léo, como é que ela vai viver de Charlotte? Se ela não é a Charlotte, ela não sabe nada que a Charlotte sabia. Cara,
assim, a única
porque
coisa que
eles
falta,
afogaram a forja. Não
a
tem
única
nenhuma
coisa que
informação.
Falta é a Dolores virar pra câmera, pra tela, falar assim pro público, né? Quebrar a quarta parede. Oi, gente, eu fiz meu corpo de novo porque os produtores não querem.
Meu contrato
me
continua.
E eu trouxe o Bernard também porque a gente precisa ter uma dupla em conflito, já que Ford já não. Anthony Hopkins já não voltou nessa temporada, né? Segundo ele.
Uhum.
E aí Ford não volta na terceira.
Ah,
então,
me explica
fique ligadinho.
Esse lance de Ford nunca existiu.
Então, na verdade, assim, o Ford, ele ficou naquele mundo lá da mente que ele não pode pegar um corpo físico, senão ele enlouquece igual o velho Delos.
Uhum.
E aí ele fica lá enchendo o saco do Bernard, controlando o Bernard.
Mas o engraçado é que ele não se colocou na forja. Ele se colocou no Vale dos Hosts.
Dos suicidas, é.
No aí... Vale dos Suicidas, não. Como é que era o nome lá do berço? Ele tava no berço. Uhum. No berço só tem host. Olha só, isso não faz sentido. No berço é onde tem a cópia dos hosts.
Uhum.
O Ford tava lá. Ele não tava na fornalha onde fica a cópia dos humanos.
É porque ele queria ficar onde tem Maeve, que é a favorita dele, Eric.
Ah, entendi.
E aí, Amanda, ele fala assim, agora o jogo é seu, Bernard, agora é que são elas, não sei o quê, mas ele fica manipulando o Bernard o tempo inteiro.
E manipulando o homem de preto.
Parecendo Hannah Baker pra Bernard, assim, enquanto o Bernard tá querendo conversar, fazer as coisas com elas, transar com elas, tudo, ele tá lá. Aí, o Bernard vai e apaga esse código do Ford dele, né? Aí, beleza. Uhum. Depois, ele começa a conversar com o Ford de novo, que são essas cenas finais. E aí ele fala assim, meu Deus, era eu o tempo inteiro, não era
Ford. É tipo a segunda temporada de The Dreams of Why.
Mas assim, o Ford que apareceu pra ele no berço era realmente a mente de Ford que foi deixada lá, entendeu?
Sim, mas aí era uma cópia genérica, assim, era tipo um programete Ford.exe que tava rodando só pra pentelhar o MIB. Mas era um programa, não era o Ford, entendeu? Isso é que eu entendi. Porque tanto que ele tava onde tinha os hosts, a memória dos hosts, o backup dos hosts. Ele não tava onde tinha backup dos humanos, entendeu?
É, mas ele falava que ele tinha esperança de voltar depois num corpo físico, quando o sistema tivesse aperfeiçoado.
É, como host, com corpo de host. É. Só que, tipo, aparentemente o pessoal da Forja não ia voltar no corpo de host.
Não é. Mas aí depois o Bernard imaginou ele, entendeu? Só pra descobrir que era a voz dele o tempo inteiro guiando.
Na verdade, provavelmente não era nada disso. Eles inventaram essa porra do nada e...
Só ter diálogos filosóficos com o mar batendo enquanto eles falavam. E aí Ford nunca existiu nesse momento, né, do Bernard. E Ford encheu o saco pra caralho. Todos os episódios que ele fez, uns porres de diálogo.
Mas todo mundo, meu Deus, chorei.
Em que momento que ele sumiu?
No final, último episódio.
Não. O Ford,
Foi, sei lá, episódio... Um antes do
Indizinho. Episódio 5, sei lá. No último episódio que ele...
Ele era drogado, né? Se injetando fluido, fazendo umas coisas. Aí ele riscou o braço, apagou o Ford, pronto.
É, eu acho que o Ford some no episódio que aquela menina, filha do El Paso, fala com o MIB. No outro episódio, o Ford já era.
Então, na verdade, Ford realmente estava pulando de galho em galho.
Mas era o EZE dele, era um programa. Não era o Ford.
Porque o Ford real estava em Bernard.
Não! O Ford
real morreu.
O Ford Hell está morto. Ele fez um EZE dele pra ficar trolando o MIB e pentelhando o Bernard. E aí, quando o Bernard entrou no berço, que era onde ficavam os hosts, as cópias do parque, ele foi e achou essa cópia do Ford. Que provavelmente era aquela mesma base da cópia do garotinho, que ele tinha uma cópia dele mesmo criança. Então, devia ser a mesma coisa. Era um host Ford. Vamos e aí ele foi e baixou aquele host. E aí depois ele foi deletar.
Pra nada.
Porque o roteiro nada quis.
Nada em Westworld é pra nada, Amanda. Só pra surpreender você que Dolores é teto.
Caraca.
Ah, e a filha de MIB ficou andando atrás de MIB, implorando por MIB, cadê papai? Foi abandonada por papai, voltou atrás de papai pra poder tomar um tiro e morrer.
Torturar. Ah, Érica, mas assim, na real, o Ford.
Pai dela, você viu pra porra nenhuma?
O Ford só trollou o MIB uma vez como garotinho. O resto foi o MIB via a filha dele. Você é o Ford, né? Via
não.
Ford, é você?
Não.
Toda hora,
não,
Ford.
Eu ainda peguei essa fase. Toda hora.
Não, ele trollou o MIB no início, quando ele vira como ele mesmo criança pro MIB e fala, você acha que ia ficar por isso mesmo? Não sei o que, não sei o que lá. E o MIB mata ele criança. Aí depois, a última vez que ele aparece num corpo de um coisa, é quando ele fala assim, você tem que cumprir essa jornada sozinho. E aí ele faz todo mundo se matar, menos o El Paso. How convenient.
É, porque sozinho, mas com El Paso.
Eu não lembro disso aí, porque assim, foram tantas cenas de matança aleatória com o Mibi andando pelo parque, que eu realmente uma hora desliguei.
E você lembra daquela gangue dos Homem-Bomba, que era dos confederados, que Dolores passou a perna e depois começou a caçar Dolores, depois de Mibi foi lá e matou esse cara com nitroglicerina, porque matou a família do... queria matar a família do El Paso. Isso deu em quê?
Nada.
Nada.
Ai, gente, estou muito feliz.
O Word deu em quê? Nada. E a filha de... Amanda, cenas pós-créditos. Cenas pós-créditos.
Calma, antes de chegar no pós-crédito, vamos falar do episódio da banheira? Lembra da Amanda, daquele suspense da banheira encharcando, né? Hannah Baker lá toda cortada e as águas caindo, as águas de
mar. Teve episódio de, dos índiozinhos, um episódio especial MIB. Que a gente precisava muito ter, muito mesmo.
O da banheira, o resumo é o seguinte: você acha que vai ser alguém naquela banheira, que vai ser o próprio Mib, ele é host e tal? Não, era a mulher dele, a mulher dele se matou.
Era aquilo mesmo.
Mal. E ela sabe que ele, ela já sabia que ele era do mal, ela vivia
porque
bebendo.
Porque Ford achou, mandou o cartão dele lá.
Ela vivia bebendo nas festas falando que ele era do mal, mas aí no momento que ele sentou do lado da cama dela e falou que ele era realmente do mal, que ele tinha uma mancha que ele não sabia explicar, ela foi e se matou.
Mas ela sempre soube que ele era do mal. Mas quando ele falou que era do mal, ele admitiu.
Ela devia ser o livrinho mais fininho que o Lula mostrou.
E aí a filha ficava enchendo o saco, minha mãe tem um vício, você precisa cuidar dela. Depois a filha no Westworld fica dizendo: você que foi culpado pela morte dela, eu vou te matar. Mas a filha não faz nada porque ele mata ela achando que ela é forte. E aí, deixa eu falar do episódio do índiozinho antes do pós-crédito, porque assim, gente...
Viu que maravilhoso plot da banheira? Que foi pra mostrar que Ford acabou com a vida de Mib, porque Ford mandou o disquete com assim, ó, Mib, a verdade secreta. Aí a mulher dele botou o disquete no 486 dela e viu lá que Mib matava pessoas e estuprava pessoas. E aí ela descobriu que ele era do mal e começou a entrar no vício. Foi só isso. Fim.
Agora, ó, episódio dos índios. Sem brincadeira, melhor da temporada. Melhor do mundo. Porque é o seguinte...
Léo, melhor do mundo. Mas agora que os índios tiveram aquele final, faz diferença?
Não, não faz diferença nenhuma. Assim, não faz, tipo assim, faria então, diferença pronto. Se eu tivesse tido a felicidade...
É um episódio de Black Mirror.
Ei, deixa eu falar. Faria diferença se eu tivesse visto o episódio dos índios e pulado essa temporada. Porque assim, é um episódio que funciona sozinho, tipo Blink, Doctor Who. E
eu falei,
tipo,
episódio de Black Mirror.
Beleza, mas deixa eu falar bem.
Tá. Eu quero saber a história dos índiozinhos.
Então, a história do Aki, né, que é aquele índio mais que a gente achava que estava ameaçando a Maeve, e que, em teoria, ele sempre matava a Maeve, a gente via a Maeve morta em cima correndo. Daquele símbolo do labirinto, sabe? Na frente da casa. E aí, o que, que a gente vê nesse episódio? Que, há, sei lá, 30 anos, quando ainda estavam construindo as coisas do parque, inclusive construindo fornalha, construindo essa porta, essa área, não sei o quê, ele já tinha começado a perceber que tinha alguma coisa estranha, né? Fez o art da Orphan Black. Porque ele era apaixonado por uma menina da tribo dele, e aí um dia essa menina começou a dar uns ziquiziras, e eles substituíram ela.
Trocaram de narrativa,
né? Isso, e aí ele percebeu. E aí ele começou a acordar todos os outros índios e, tipo assim, ir em busca de outras coisas. Então, assim, Maeve Dolls, fichinha perto de Aki Shepard. Porque ele já tava ligado.
Porque ele já tá há 30 anos nessa merda.
Sim. E aí,
e aquele símbolo que tinha na frente da casa da Maeve, que o homem de preto. Que, olha só, aí já contra. Aí é o que eu tô falando, aí eles já contradizem a primeira temporada. Porque na primeira temporada, o homem de preto fala que vai atrás da Maeve pra fazer através da dor ela ver a resposta. E aquele símbolo era tipo assim, o labirinto que o homem de preto deixava lá. Agora não. Agora não. O homem de preto é lá. Ele falou isso na primeira temporada. Que a Maeve só despertou porque ela só desperta-se através da dor. E ele ia lá e matava a Maeve toda vez. Aí até que mudaram, o Ford mudou a narrativa da Maeve.
Tá, porque ele
provavelmente
era
pra evitar que ele continuasse tentando despertar a Maeve. O que
aí,
que aconteceu?
Assim,
agora já não é mais. Agora é o índio avulso que ele dava tiro lá, não sei o que, que desenhava o mapinha na porta de Maeve.
Garota, deixa eu falar. Aí, Amanda, basicamente o episódio assim, é a história de amor do cara com a índia que ele foi trocado. Ele, em um momento, encontra esse símbolo do labirinto, aí ele começa a questionar a realidade dele. Ele começa a, tipo, meio que ficar doidinho, desenhar.
Ele encontra onde?
Outros. Eu não lembro como ele encontra. Ele encontra um desenho. Mostra em algum ponto ele achando esse símbolo. E aí ele começa a acordar os outros índios, sei que, só que assim, os índios meio que fazem uma escolha de não ir desafiar o povo do parque, igual Dolls e Maeve fazem. Porque eles estão pensando no longo prazo, né? Eles não sabem o que vão fazer, então eles vão aguardar. Não é que nem Doc sai procurando as coisas sem saber o que ela procura. E aí.
Não, ele... até porque Dolls sabe que existe um outro mundo, eles não sabem.
Uhum. E aí ele, em algum momento, ele tá quase morrendo, assim, no meio dessas andanças dele. E a filha da Maeve ajuda ele, tipo, dá comidinha, dá água, não sei o quê. E aí ele fica muito agradecido a ela. E aí aquelas cenas dele sempre cercando a casa da Maeve antes do Mib aparecer, era a tentativa dele de avisar pra ela o que tava acontecendo e acordar as duas. Então ele fazia o símbolo lá na frente e tal, né? Não sei até que ponto contradiz a primeira, porque eu não lembro dessa parte do Mib, mas beleza. E aí, antes dele conseguir fazer qualquer coisa, o Mib sempre chegava.
Todas as vezes, e... todas. Incrível. É. O Mib
não, dava
era
tempo
um
dele desenhar o bagulho, mas não dava tempo dele proteger.
Não dava.
É. Ele que ficava bom. Tentando, mas aí os visitantes chegavam. Eu não sei se era sempre o Mib, às vezes, né? Essa aventura era muito disputada de ser.
Mas olha só, eles são índios. Eles são índios. A única vez que eles correram atrás da Maeve, eles pegaram ela.
Tá, beleza. Assim, o fato
é... E ela
é
desperta.
O fato desse episódio é... O envolvimento emocional que você tem com esse cara é milhões de vezes maior do que qualquer outro personagem dessa temporada, inclusive Maeve, que tem esse arco.
Imagina.
Você torce por ele com a mulherzinha. Inclusive, a Erika falou aí do final deles indo pra nuvenzinha. É ruim, mas você fica feliz deles estarem juntos, reunidos no pasto verde, assim, sabe?
Não, você fica feliz porque eles não sabem que tem outra vida. Tipo, pra eles aquela merda ali tá bom. Só que é uma merda.
E tipo assim, é uma história fechadinha que, beleza, não casa com nada, assim como a temporada em si não casa com nada, mas é uma história que você se importa. E isso pra mim, Westworld não teve nenhum outro episódio, é por isso que eu odiei tanto. Então esse episódio, ele é simples, ele é bem linear, na verdade, no roteiro, mas os índios, eles falam na língua deles o tempo inteiro, tem umas questões culturais deles que me interessaram muito, e olha que eu zoei esses índios a temporada inteira quando eu cheguei nesse...
É, inclusive eles são bem burros, né? Porque se eles querem despertar essas pessoas, eles deviam aprender os outros idiomas, né?
Para de falar mal dos índios, cara. E assim, gostei demais, recomendo, viu, gente, vocês que não assistem Westworld estão ouvindo esse podcast aqui há 2 horas, que assistam só o episódio do índio.
Eu não vi, mas eu fiquei curioso.
É bem legal.
Não, porque assim, cara, pode ser maravilhoso, lindo, de chorar sangue. A porra do caralho do índio vai pro fundo do Windows.
Sim. Eu sei, Erika, mas o fundo, quando você diz assim, é maravilhoso pra ele, porque ele acha que é maravilhoso, mas é uma merda, na verdade não, é aquele negócio da felicidade.
A ignorância é uma bênção, né?
É, exatamente, as pessoas falam assim,
mas ele
é ignorante. Não é felicidade. É felicidade. Pra quem tá vivendo, é felicidade.
Amanda, então, assim, gente, se você me desse a escolha de viver num mundo em que a pessoa me mata e me estupra todo dia, ou viver num lugar com um pasto verde lindo do fundo, eu ia escolher a segunda opção.
Exatamente, mas, mesmo
gente,
que fosse uma mentira.
O que eu não consigo entender é que todo mundo acha isso ótimo, que é uma porra de uma nuvem que pode ser deletada com um botão.
Eles não sabem. Eles, pra eles,
é uma
pra eles, foda-se. Mas... Eu sei, gente, mas a gente que tá assistindo a série, a gente sabe.
Eu sei, Erika, mas o lance...
Porque aquilo ali é o fim deles, entendeu?
Mas o que o Léo tá falando é que o final deles é um final bom pra um povo que... Pra uma história que... Entendeu?
Seria legal se fosse uma antologia, mas não é. É uma série.
Não, mas a série acabou pra mim aí.
Mas o arco... É, mas o arco do índio acabou, ok. É isso que eu tô falando. Porque
acabou, foi um episódio, no último episódio acaba.
Eu sei, Erika, mas não acaba tipo uma merda, tipo, ele, todo mundo se fudendo, sendo metralhado.
Não acaba tipo a Dolores e a Tessa Thompson numa casa.
Não importa, posso ser sincera? Não importa eles morrerem ser metralhados, não sei o quê. A questão foi-se um episódio inteiro pra poder revelar quem eram os índios, pra poder acabar com os índios, fim.
É por isso que o Léo está falando que é um episódio isolado. Entendeu?
Eu sei, mas
porque
eu tô
falando. É um episódio que mesmo sendo isolado é melhor que todos os outros que não contribuem pra
sim, mais. Pode ser, mas é o que eu tô falando. Não é uma antologia, isso é uma série. Pra que você vai desenvolver os índios pra poder acabar com eles no final da temporada?
Não, eles não foram desenvolvidos, eles só tiveram um episódio.
Mas você finalmente revelou. Não, eles fizeram esses índios aparecerem. Toda a primeira temporada a gente fica pensando o que era essa porra. A segunda temporada, quem são essa porra. Aí no final, quando explicam quem é, acabou o índio.
Mas acabou tudo, na real. Né?
Acabou,
o parque vai continuar. A mulher acabou de falar. Pega os robôs aí, vamos botar pra poder andar tudo de novo aí. Isso é que é o bizarro. O parque não acabou.
Nossa.
Não.
Amanda, tudo foi alagado, perdeu-se 1.000 dados, 300 mil coisas.
Segundo vocês estão falando, perderam-se todos os dados, né?
Não, a Dolores ia pagar, mas não conseguiu, porque o Bernard matou ela.
Mas assim, então, os dados que eles não
perderam estão lá.
A Forja ainda tá lá, tá.
A Forja, tá.
Os dos humanos estão... Não sei, porque foi alagado. Eu não sei se isso danifica.
Não, não chegou a... Porque, tipo assim, a Dolores...
A gente não viu.
Não, mas o Bernard subiu antes. É, o Bernard fala que matou ela há tempo. E depois, quando ela tá ressuscitada em Tessinha, Charlores, ela diz pro Bernard, mudei de ideia, morrer e ressuscitar faz isso com você. E aí ela decide não apagar os dados.
Então, beleza. Então, faz algum...
Tá, ok. Mas os dados do... Os backups dos anfitriões foram pro saco.
Sim.
O berço explodiu. Os anfitriões se mataram.
Jovem, aprendemos com 11 de setembro que um backup...
Não é backup.
É um backup.
Mas, jovem, né? A gente já avisou.
Exatamente. Então, pronto. Então, assim, eu não quero acreditar que um parque com uma tecnologia dessa tenha somente um backup.
Não, viadros, agora só tem os ovos que ficaram intactos. Pra mas... mim é isso.
Cara, é surreal isso. Surreal.
Eles têm mais coisas.
Eles mas não aonde?
Têm, eles não têm os hosts que caíram ali no vale. Sim.
Não, esses com certeza eles não têm. Mas eu tô falando, os do berço têm... também foram pro saco. Aqueles backups.
Da Forja todos.
Mas a Forja são humanos, não pode ser usado como host.
Eu tô te falando que é surreal, é que não é possível que eles só tenham em um local, no berço, o backup de todo mundo. Tipo assim, se o berço, sei lá, tá pegando fogo, bicho, aí já era. Não tenho mais nada em nenhum
mas
lugar.
Mas o berço era mega seguro, era tudo não sei o quê. Os robôs dos robôs assim, tomavam jovem. Conta do berço. Mas o que eu tô falando, na
tu
minha cabeça...
Tu vai ver
cabeça,
que vai sair do cu
gente,
os berços.
Vai sair, gente, todo mundo de volta. Acaba de voltar a Ted, volta todo mundo.
Não,
é capaz
questão,
de voltar até com todo mundo que entrou na nuvem, vai ser exatamente os rostos que vão voltar. Sabe? Tipo Guerra Infinita.
Não
sei se eles acharem.
Não, inclusive Dolores mudou os satélites de direção, Amanda, e fez um firewall maravilhoso pra ninguém
nossa
nunca achar
senhora.
Nuvem.
Nossa senhora.
Olha.
Nossa senhora.
Veja bem, Dolores queria apagar todo mundo. Ah, isso não é vida, não sei o quê. Quando ela voltou, mudei de ideia, agora vou proteger. Vou enaltecer. Pôs Ted lá, criou os Firewall, e aí ninguém mais chega nessa nuvem. Pra mim, esses personagens, foi. O que eles vão fazer no parque? Vão reconstruir aqueles que estão ali com a bolinha e vão fazer robô novo, gente. Não tem esse erro todo, assim. Uma hora funciona de novo.
Você
até
acha realmente...
Você consegue fazer pra pôr no parque. Imagina
você
robô.
Acha realmente que faz sentido uma pessoa que quer a dominação mundial dos robôs e que pode fazer robôs ter lançado... esse pessoal da nuvem pra uma nuvem e por um acaso ela botou o Ted lá.
Amor, nada
ela
faz sentido.
Ela lançou pra uma nuvem, peraí, ela lançou pra uma nuvem que ninguém pode ver todos esses seres. Você acha que a Dolores que está no mundo real e pode criar corpos, ela não pode alcançar essa nuvem e fazer download dessas pessoas?
Eu acho que
pra
ela...
Pra poder ajudar na dominação dela?
Não.
Será que não foi essa a ideia que ela teve?
Não sei, não me importa.
É, isso que eu ia falar agora.
Não, eu também
na
não
real,
me importo. Mas, tipo, no fundo, ela fez isso, não sei o quê, mas no final vamos justificar que, não, na verdade ela pensou lá na frente, esse pessoal todo que foi pra nuvem, na verdade vai tudo voltar.
Eu tô falando do ponto da preguiça desses roteiristas que tudo
então, por isso que eu tô falando.
O que eles querem fazer. O que, a impressão que eu tive do plot da nuvem é que eles querem isolar esses rostos aí e nunca mais mexer. Se eles vão daqui a 2 anos mudar de ideia pra continuar perdendo audiência e...
Que 2 anos?
As poucas pessoas que assistem...
Ah, é 2 anos porque
é
só daqui a 2 anos vai ter certo.
Sim. Eu não sei, mas assim, narrativamente, na preguiça deles, o que me pareceu foi... Vamos jogar esse povo todo inútil aqui e tédio que a gente não sabe mais o que fazer nessa nuvem que nunca mais vai ser mexida. E o povo que ficou morto pra trás e que Dolores levou as bolinhas vai continuar aparecendo na série.
Então a Shoji não aparece mais.
Não, o Westworld vai aparecer com a Maeve, com o povo que ficou ali.
Mas segundo a tese do povo, Maeve não tá lá mais.
Então, eu acho que se você tem uma cena do povo que reconstrói robô olhando pra Maeve com um cara de vou te reconstruir, e você precisa de um personagem forte pra ficar no parque, vai ser Maeve no parque. Acho que
Por que precisa de um personagem pra ficar no parque? Por que a gente precisa ficar no parque?
Ué, gente, então não fala que vai reconstruir o parque. Diz que acabou, deu merda, vamos fazer.
Exatamente isso que eu tô pensando.
Mas olha só, é uma empresa.
Porque a gente vai continuar vendo um parque com o Maeve despertando de
internacional,
novo?
Internacional e os caralho.
Morreu todo mundo.
Que foi assassinado e ninguém fez nada.
Pois é, tipo, olha só.
Amanda, esse povo, tipo assim, imagina que você é de uma família mega rica. Imagina que você é de uma família mega rica, tá? Aí sua família foi toda pra uma festinha lá, um bacanal que Ford chamou. E ninguém te dá um telefonema, não te manda um zap pra dizer se tá bem. Você
há
não 15 vai
dias.
Você não vai nas redes sociais, nos jornais, fazer escândalo. Você fica esperando uma equipe ir lá, porque tem 15 dias que tem robô andando de um lado pro outro, você não sabe se a família tá bem.
Jovem. Isso, assim, o normal seria exatamente isso que você falou. As pessoas. Isso a gente tá questionando desde o primeiro episódio. A gente tá falando, cara, a família da galera não se preocupa. Mas assim, falando de série, o cara pode falar que, tipo, realmente as famílias estavam esperando a galera ir lá e ver. Deve ter falado pras famílias, ó, em geral tá em perigo, mas tem uma equipe lá dentro, não sei o que. Fica no sapatinho, porque senão a gente vai ter que fechar essa merda. E aí vai todo mundo perder todo o dinheiro que investiu aqui. E aí
e você acha que todo mundo ia ficar quieto?
Jovem.
Não, é muito tudo bem, dinheiro. Vamos dizer que todo mundo ficou quieto, tá?
É muito
tá?
dinheiro.
Tá, vamos dizer que todo mundo ficou quieto. Quando começa a temporada, eles falam que dá a entender, quando aparece o Shogun World, que todos os parques ficaram malucos.
Uhum.
Quando aparece a filha do Mib, dá a entender que todos os parques ficaram malucos.
Inclusive, a filha do Mib era visitante, tá? No parque.
Do Raj!
Uhum.
Agora me diz uma coisa. E as pessoas que estavam dentro desse... Porque quando o Shogun World, eu não vi nenhum humano. Você viu humano no Shogun World?
Não.
Eu só vi humano, os caras da segurança mortos.
Uhum.
Agora o humano
só
não tinha.
A gente cortando as orelhas.
Uhum.
Não, e era só robô, matando robô. Agora, no Raj, também só tinha robô. Só a filha do Mib não era robô. Quer dizer, sei lá, né?
Uhum.
Tipo, cadê as pessoas que estavam nos parques quando a merda se deu?
Tava em manutenção.
Tipo, foi um dia que fechou todos os parques só pra ter festinha do Forge no Westworld, sabe?
Não tem sentido. Tipo, não, é não, tudo não, muito é, furado não, desde o início.
Eu não tô falando sobre ser furado, fazer sentido, porque a gente já viu que não.
E aí você traz
é que,
de
assim,
volta?
Tudo é justo. Até o fato deles manterem o parque aberto. Entendeu?
Uhum. Agora,
não,
outra,
aí tudo
outra
bem.
Coisa
cena assim. Pós-crédito. Vamos falar cena pós-crédito, senão a gente vai acabar esquecendo.
Não, só fazer um questionamento aqui rapidíssimo. O Ford fala pra Maeve, né? Você é minha favorita, programei você pra sair do parque de trem. Beleza?
Uhum.
Ok, né?
Okay.
Aí, Dolls no final diz assim pra Bernard. Eu sempre soube que a gente não ia conseguir sair daqui com a cara que a gente tem. Por isso eu vou sair travestida. E aí ela sai. E tipo assim, ela não podia fazer.
Ela se mexe de Pablo Vittar e Pablo Vittar vai longe.
Ela não
Pablo
podia...
Vittar foi longe demais.
Ela não podia fazer a mesma coisa que a Maeve ia fazer no final da primeira temporada, simplesmente sair de trem com a roupa.
Mas ela é burra!
Caralho, que escroto
sim.
isso.
Sim.
Que
mas a Dolores
essa
é burra.
Não se preocupa com a coerência de nada. Eles fazem. Eles falaram. Eles botaram na boca do dono do parque que a Maeve ia conseguir sair. E depois eles fizeram a Dolls, que é a mocinha super inteligente na cabeça deles, dizer que não tinha como sair com o corpo dela. E sim, depois ela fez o corpo dela de novo.
Porra, e a Dolls? É, não é a de mim da porra toda? Gente, pegava tédio, pegava mais cinco candango e falava assim, vamos sair aqui de trem, porque ninguém vai impedir a gente, porque a gente, eu já tô macomunada.
Não, mas tudo bem, eles saíram de barco, não é porque é a mesma coisa que sair de trem.
Então,
é porque estavam resgatando as pessoas.
Mas ela
não tinha mais trem.
Tá. Milhões de voltas
isso,
que ela deu. Ela podia só ter pegado o trem.
Exato.
Não, mas o trem tava fechado, porque tava o caos no parque.
Jovem, ela é a de mim da porra toda.
Ela devia simplesmente ter trocado
ela,
de corpo com qualquer pessoa e metido o pé.
E põe a bolinha dela dentro.
Entendeu? Então, tipo assim, ela já podia sair a qualquer momento que ela quisesse, caralho.
Não, ela podia ter pego aquele negão que ela ficou usando pra nada, pra explodir o cara avulso. Falado assim, ó, pega a minha bolinha, coloca em outro corpo que eu vou vazar daqui. Fim.
Pronto. Acabou.
Mas não é. Tipo, mas aí, alguém vai aparecer e vai falar, não, isso não tem sentido.
Não, gente, vai ter uma explicação na quinta temporada, em 2030.
Ah, não sei o que, meu pau de ovos.
Que bom pra vocês.
E aí, Dolores precisava de um cara avulso pra ser secretário dela pra mexer no TED, sendo que ela sabia montar um robô, então foda-se, né? É, mas então, beleza.
Ai, que série maravilhosa.
É, né? Mas ela lembrou depois. Ups, I did it again. Aí, a cena pós-crédito maravilhosa, Amanda, é Mib é, chegando.
Na fornalha, né? Mesmo.
Na fornalha, né? Aquela cena que eu falei que não batia com a cena do Bernard, que o Bernard tava saindo. Sim. E o MIB não apareceu no elevador. Como é que o elevador mesmo? Não pode ser ao mesmo tempo. Pra mim, MIB morreu, né? Quando não sabemos, pra mim morreu ali, foda-se, com um tiro na mão. Tomou 60 tiros toda a temporada, mas.
Quando a Dolls tá fazendo a narração, ele aparece numa cabaninha no meio da praia, inclusive Dolls
que passa por ele. Que é aquele final, que é lembrando de quando ela saiu, porque aquela cena, se você lembrar, é quando o Thorzão tá lá falando com a Dolores Tessa Thompson, e aí a mulher chega pra ele e fala assim, achamos mais um vivo, sim, mas tá vivo. Muito mal. Ah. Aí ele continua falando com a Tessa Thompson do Dolls, e aí quando ele acaba, ele vai lá ver e é o MIB.
Muito mal pra mim.
E a última lembrança. E se lembra que a última lembrança da pessoa é a que fica marcada? A última lembrança do Delos é lá do filho. Então, tipo, a última lembrança no Bibi pode ser ele ter entrado naquela fornalha.
Cara, Eric, eu acho que não, porque assim, eu duvido que vão perder a chance de fazer o Mib encher o saco mais uma temporada andando não loucamente sei. Por aí.
Só sei que é o seguinte, aparece o MIB lá descendo a fornalha, mas na verdade ele dá de cara com o quê? Com um teste de fidelidade.
Você caiu
no teste de fidelidade. E aí tá lá a robô da filha dele, porque, né, a filha dele está morta, só pode ser a robô. Uhum, então quer dizer, uma das robôs que Dolls tirou de lá foi a robô a filha de MIB, pra quê?
Pra quê?
Foda-se.
Não, isso aí acho que não necessariamente. Eu acho que podem só ter botado a aparência da filha do MIB com qualquer mente pra fazer
o teste. Não, mas não pode ser qualquer mente. Tem que ser uma pessoa que conhecia ele pra poder fazer o teste. Porque ele tem que responder exatamente as coisas que a pessoa lembra que ele fazia.
Tá, mas igual. Aí por que a filha do MIB, que era humana, tinha uma bolinha de robô?
Cara, e
aparentemente todo mundo tem.
Dolores.
Não, não é isso. Ela foi assim. Na Forja tinha a bolinha de todos os humanos.
Ah, aí ok. Beleza. Aí é
não tinha a bolinha, entendeu? Tinha o livrinho, né?
Porque, tipo,
aquelas assim, bolinhas que ela levou, pode. Por isso que eu falei que são 5 bolinhas. O pessoal tá falando que é esse pessoal que eu falei, que ela olhou. Mas só que pode ser hosts, pode ser o Delos, pode ser o Albert, assim, pode ser o foda-se.
Pra mim, entendeu? Faz mais sentido a Charlores pegar as bolinhas de humano da Forja do que ela sair catando bolinha ali na praia na frente de todo mundo, que tava um monte de vigilante.
Só que o problema de pegar a bolinha da Forja é que as bolinhas da Forja são humanos, né? Por que que vão colaborar com ela?
Gente, mas a Forja não aí, eram beleza. Os livros?
Os livros são a representação visual dos
códigos. Isso, dentro, quando eles estão com a capacete do Xavier dentro da Forja, isso assim que aparece pra eles.
Tá.
Fora é bolinha do mesmo jeito, só tem essas bolinhas de gude. Agora a bolinha de gude preta. E aí aparece a filha do MIB e começa a testar ele. Sendo que eu falei pro Léo que eu percebi que o MIB, quando o MIB acorda e entra na coisa, ele tava. Eu achei que ele tava com a roupa mais limpa do que ele tava antes.
E não tava com a mão estourada.
Não, ele tava com a mão coisa, mas não tava igual. Ele parecia que tava um pouco mais limpo. Não sei. Eu teria que rever, mas eu não vou rever essa merda.
Tá, um monte de gente tá querendo rever 3 vezes aí pra entender.
Por mim, foda-se. Veja 10, que eu não quero ver isso mais nenhuma vez. Aí o que acontece? Ele vai lá e cai no teste de fidelidade do Oliver, a filha dele tá lá testando ele de novo. Babá, meu pão de óculos, fim. E aí aparece Lisa Joy, que é a criadora junto com o outro Nolan, e fala assim, ai gente, abstrai. Porque essa cena de pós-crédito, na verdade, no futuro. É num futuro muito, 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 muito distante.
Que a gente perdeu tempo botando, inclusive, cenas do MIB andando no meio do episódio pra vocês acharem que era a mesma narrativa, pra depois pôr um pós-crédito num futuro que talvez a gente nem tenha chance de mostrar na série, porque a série vai ser cancelada, mas fica tranquilo, viu? Vai dar tudo certo.
Não, e ela fala, e eu vi a transcrição, que eu não vi a entrevista que ela deu, mas a pessoa que, o coisa que eu vejo, o cara transcreve tudo e bota entre aspas. E ela bota assim, long, long, tipo assim, muito, muito, muito mesmo. Não é assim, tipo, muito, muito. Aí eu.
Que bom.
E aí, porra, aí eu fico pensando, se alguém trouxe de volta filha, netinha delos, pra que trazer MIB de volta? Qual o motivo pra você trazer MIB de volta? Porque Ford voltou? Não, porque tem que ter uma explicação. Porque a explicação é sempre assim, tem que ter um inimiguinho pra poder ficar a lutinha, né?
Aparentemente é isso.
E o coisa é inimigo do Ford. Quer dizer, e o Ford voltou?
Se você for meu inimigo, sempre que eu tiver chance, eu vou te trazer de volta a vida pra você me matar e me trazer de volta a vida pra te matar.
É, igual o Batman Lego, entendeu? Isso, o Coringa fica chateado.
Coringa e Batman.
Porra, é, não, você...
Batman Lego.
Você entendeu? Qual o motivo? Ó, a filha não gostava do cara e aparentemente foi morta por ele. O Dallas não gostava dele. O Logan não gostava dele. A mulher dele não gostava dele. Ele não gostava dele. Por que que tem alguém fazendo um teste de fidelidade pra trazer esse homem de volta?
Olha,
numa época
sei.
Que era pra terem esquecido que ele existiu.
Não quero saber. E vou ter muita raiva de quem souber. Que vou xingar, vou falar, vai lavar uma louça. Vem lavar uma louça aqui em casa.
Pô, mas você não achou indo, não?
Porra. Achei o hino da derrota.
Gente, eu acho que, na real, como eu falei, eu não tive nenhuma conexão com esse personagem fora o índio. E eu acho que é um fiapo de história travestido com um monte de ida e vinda pra te deixar confuso.
Não, e eu já tô de saco cheio da Maeve ser a melhor personagem pra morrer na praia. Ser a melhor personagem pra morrer na praia. Porque a próxima temporada ela vai aparecer dentro da porra do Westworld de novo, pra despertar de novo. Ah, vai tomar no cu. Ou então se ela aparecer fora sendo escrava da Dolores, tipo, como assim? Tipo, não tem pra onde ir. Sabe?
A questão que eu acho é assim, se você tá gostando mesmo com tudo isso...
Pô, parabéns. Bom
legal.
Pra você, porque,
mas
olha...
Assim, não finge que é sensacional, genial, a série mais profunda de todos os tempos e que tá tudo muito planejado, porque, assim, há de se admitir que essa segunda temporada foi um fiapo de história, que eles só ficaram tentando te enganar,
refazer. E encheram de filler. A filha do Mib era filha, o Delos era filha. Ah, não, o Delos explicou não sei o quê. Poderia ter explicado em 15 minutos. Não precisava ter tanta coisa pra explicar.
O cliffhanger da
Forja foi a repetição do mesmo plot lá do outro trap que já tinha explodido, do berço. Foi o mesmo plot. Ah, vamos andar mais um pouco e vamos inventar a Forja. Vamos fazer de história dos índios. Foi uma perda de tempo. Não vem me falar que isso não foi perda de tempo, gente.
O cliffhanger da primeira temporada, pra mim, já foi uma merda. Quando terminou a primeira temporada, eu falei, eu não vou ver uma segunda temporada pra ver Maeve atrás de filha, que ela sabe que não é filha dela, que ela sabe que é uma robô. Então, tipo, pra que esta merda? Mas aí Maeve ficou foda elástica nos 20 minutos finais. Eu falei, porra, vai
vou ter que ver porque Maeve tá foda.
Séria.
Exatamente. E ela vai entrar no Shogun World. Era só isso que eu pensava. Maeve no Shogun World. Só isso.
E
cagaram isso.
Foi ótimo. Então, assim, eu já fiquei bola. Porque, assim, quando ela entrou no trem, eu falei, porra, fudeu. Agora, porra, vai explodir a cabeça.
Porque você sabia que Dodge não ia, né?
Agora a temporada de Lost começou, você falou, né?
Aí, quando ela saiu do trem, eu já falei, pra mim, já cagou. Não vou ver essa merda. Aí voltou a segunda temporada, eu falei assim, vou dar uma chance, né? Vou ver pra ver aonde que deu aquilo ali. Aí veio aquele primeiro episódio confuso pra caralho, que com 200 linhas temporais.
Que era confuso.
Mas Dete tava afogado, hein?
Nada. Exatamente. Só pra você ficar confabulando na internet.
Era confuso, sabe pra quê, Amanda? Pra você depois, se você fosse uma pessoa dessas que se impressiona fácil, dizer assim... Meu Deus, já naquele primeiro episódio a Tessa Thompson deu uma piscada igualzinho a Evan Rachel Wood.
Porra,
e eu não percebi que era Dolores.
Exatamente. Então, assim, o que pra mim não funciona.
Pra mim também?
Esse tipo de coisa de confusão por confusão é só pra fazer...
Pra te distrair.
Pra pegar o fanservice
e ficar...
O fanservice ali, a fanbase fica fomentando na internet a fama de uma série ruim.
Sim. É só a fanbase. E aí se mantém na onda da fanbase.
Exatamente.
E aí o que acontece? Se você voltar pra assistir, você não vai entender. E aí você não vai achar assim, que merda de roteiro. Ah não, eu não consegui entender.
Não
então
entendi.
Realmente é verdade, é foda.
Exatamente.
Pra caralho.
Exatamente.
Então, porque assim, gente, por pior que seja a revelação didática pra caralho, o plot do William ser o Mib é legal, é coerente. Mesmo que as pessoas tenham descoberto super cedo, elas descobriram cedo porque a série estava dando os indícios.
Uhum.
Aí você querer repetir isso de um jeito que a temporada toda é tão confusa,
explode
tão cagada, só para as pessoas não perceberem e chegarem no final e falar: agora vocês me pegaram, hein, seus safadinhos. Eu não percebi que a Dolls era peça.
Estão desenhando uma terceira temporada que vai ser nego pulando de fazendo download de corpo em corpo e a gente nunca sabendo quem é quem.
Vai ser tipo aquele filme que as pessoas passam a alma uma pra outra tocando assim, aí você não sabe quem é quem.
Troca de alma.
Não, pode ser igual aqui da doença venérea, corrente do mal lá, que passa a doença venérea do espírito.
Ou então, se a Dolls for Dolls e Tessa Thompson agora, vai ser os parecidos, já dando spoiler do nosso podcast Terror Parte 2, vai ser Ulisses Dolls, sabe? Todo mundo vai virar Dolls no mundo.
Gente, mas o pior é que não é Dolls. Eu não vi, eu não reparei isso, mas eu vi alguém num desse review crítica aí falando que a pessoa tá com uma arma. E aí eu fiquei assim, caraca, não é o Ted. Vai ser quem? O Santoro? Porque o Santoro ia estar trabalhando pra Dolores, sabe?
Eu fico assim, é nisso, Amanda,
que eles pegam as pessoas, entendeu? Sim. Porque as pessoas ficam curiosas pra saber quem são as 5 bolinhas que saíram da parada lá.
Coisas que não vão mudar nada.
Não vão explicar.
Exatamente. Não, assim, podem explicar, mas vai ser uma explicação preguiçosa. E que as pessoas vão falar assim, nossa...
Mas, Amanda, eu duvido que eles vão revelar isso nos 2 primeiros episódios. Eles vão arrastar isso. Vai ser assim, cada episódio revelando que bolinha é uma pessoa pra poder arrastar, sabe qual é?
Basta você ver que o cliffhanger da primeira temporada era...
Revolução dos Bichos.
Não, Maeve atrás da filha, né?
E a Revolução dos Bichos. Dolores fugindo.
E
Dolores não fugiu, voltou.
Eles enrolaram... 5 episódios, porque foi no final do 5º episódio, pra Maeve achar a filha.
Pior do que isso, assim, Amanda, Dolores estava bicho solto, indo querendo sair de lá. Ela foi e simplesmente voltou pra ficar matando o nego avulsamente, em vez de ir embora
virou
direto.
Virou dragonete, reunindo o exército e pra nada.
E traindo o exército. Pra que teve aquele plot dela pegar o exército confederado e depois trair o exército confederado?
Olha, essa terceira temporada seria... uma ótima terceira temporada se fossem 3 webisódios no YouTube de 20 minutos. Isso. Tava ótimo. Ia ser maravilhoso, fenomenal, mas infelizmente as pessoas têm que ganhar dinheiro, né, e ficar esticando coisas. Então parabéns pra você, fã de Westworld. Se divirta,
não, eu só fiquei muito chateada porque na primeira temporada, por mais que fosse previsível, foi o que o Léo falou, era uma coisa que você via sentido. Até nas coisas que você via buraco, você falava assim... Não, isso aqui vai ter uma explicação, tá? Porque ainda dá pra consertar. Mas é exatamente Sunset e as avessas, sabe qual é? É tipo assim, Sunset criou uma história que você se apegou aos personagens, então a história de ser furada, você ia empurrando e foda-se. Até que no final da primeira temporada a gente falou, não dá pra continuar assim, gente. Se continuar sem explicar o que é a porra lá do negócio, a gente vai desistir. E aí eles fizeram o episódio que cativou a gente de aniversário da galera, a gente voltou e eles começaram a explicar. E aí melhorou. Não explicaram muito bem, mas melhorou. A gente esperou a mesma coisa de Westworld. Tipo assim, pô, tem toda essa trama aqui que o Ford tramou que a gente tem que descobrir o que é. Vamos descobrir. Dolores tá pistola, vai sair. Maeve, que tinha que sair, vai ficar. E Albert, ele tá perdido. A gente precisa descobrir o que tem na cabeça do Albert. No final, o que tinha na cabeça dele não era porra nenhuma que importasse muito. Ficou todo mundo correndo atrás de uma coisa, daqui a pouco achou essa coisa, foi atrás de outra coisa, depois achou essa coisa, foi atrás de outra coisa.
E eles formaram
e era só isso.
Inimigos que, na verdade, esses são pares de inimigos que existem porque tem que existir. Então,
e outra, os personagens. Os personagens ficaram limitadíssimos. A Maeve passa. A gente fala, pô, vai ter encontro de Maeve e Dolores. Oi, valeu. Então tá, não se mete comigo, não se mete comigo. Valeu, tchau.
É. Caralho,
cara, foi muito frustrante.
Porra, vai tomar no cu, cara.
Porra. E quando a Dolores ficou foda, eu falei, nossa, quando encontrar a Dolores e a Maeve vai ser do caralho. Ah, valeu.
Valeu, tchau, tchau. Valeu.
Valeu, valeu.
Valeu, valeu. Falou, valeu. Porra, aí, tipo... Aí, o que aconteceu? Se você reparar, a história da Maeve e da Dolores, por mais que, tipo, eu tenha apego à Maeve, o Santoro falou as mesmas falas todos os episódios, a Mulher Cobra fez a mesma coisa todos os episódios, e só a Maeve era diferente. Com a mesma coisa que a Dolores, o Ted fazia as mesmas coisas, todo episódio com cara de cu, chateado, contrariado, que tava fazendo coisas mega evils, e Dolores querendo não sei o quê, e aí depois, no final, ele foi, ai, fiquei chateado, me matei. Né? Ciclope. Mas tipo assim, cara, nada andou. O MIB ficou correndo atrás do rabo. O MIB tava indo pra onde? Nem ele sabia. A Dolores tava indo pra onde?
Ele tava atrás de um jogo do Ford que não existia pra ele, né?
Que não existia mais, porque o Ford tinha sumido. Tinha se deletado. E Ford? Ele tava matando a filha.
Você tá falando Ford. Eu sei que é você, Ford.
Aí, tipo, um jogo que já tinha acabado, ele não percebeu. A Dolores estava andando atrás de algo que ela não sabia o que era. E aí depois, no final... Tipo, revelar que a Dolores era, porra, Ninja Gaiden da construção de robô. Tipo, Então, quer dizer, a história de despertar não tinha nada a ver com a Dolores, porque a Dolores é de porra.
Total desperta, né?
O despertar dela não era ela. Outra coisa, outro furo. Ah, porque o Albert era o Delos, porque quando ele viu a foto do mundo exterior, que era a filha do Delos, ele surtou. Você lembra disso no início da temporada?
Uhum.
Que todo mundo falou?
Uhum.
Que o Albert surtou na primeira temporada quando ele viu a foto, que a Dolores chegou com a foto. Sim. Olha aqui a foto. Aí ele viu, ficou maluco e começou a falar, pera, cuidado, não sei o que, bababá.
Foi mesmo.
Por que que a Dolores, que foi pro lado de fora, um centenô?
A Dolores só acordava quando convinha, né?
Por que que ela não começou a despertar ali? Por que que ela não despertou que ela viu o mundo exterior? Por que que ela só despertou o Wyatt, outra narrativa, e não despertou que ela já tinha saído de lá? Por que ela não despertou que ela conheceu o criador do parque? Por que ela não, igual o Bernard, essa temporada que lembrava de tudo e não lembrava de nada? Que
sabe
desperta
que,
é
sabe
esse?
Sabe o que eu acabei de dar conta que eu despertei? Dolls. É forma.
Dolls é meio de óculos.
É, juventude.
Chega aqui, ó, na boa. Parabéns pra quem vai ficar. Boa sorte. Só depois não vem falar assim, ai caralho, não acredito.
Não acredito que o final
foi arrumado. Né? Vai fazer verdade. Meu Deus, se alguém tivesse me avisado que essa série ia enrolar a gente apenas. Não acredito.
E que ia ser cancelada. Não acredito. Que ela não é a nova GOT. Gente, não é a nova GOT. Por mais que GOT seja arrastada. Não.
Ainda é bem melhor,
cara,
do que
eu acho. Eu que, assim, não suporto.
Eu não gosto de GOT.
Sabe? Eu admito que GOT série zona da porra comparada com Westworld, na boa.
E outra. Até 2020, será que alguém vai lembrar de Westworld?
Vai. E vai vir uma caralhada de teoria. E um monte de gente vai falar: eu avisei. Eu sabia que era.
Eu acho que vai esfriar, cara. Eu acho
assim,
que
na real, a audiência já diminuiu muito da primeira pra segunda. Diz que a cada episódio caía de 30% da audiência.
Porque primeiro, porque demorou muito pra voltar.
Pois
isso
é.
Isso já prejudica.
E assim, esse público doente das teorias que vai atrás, não sei o quê.
Cansa, arruma outra porra pra ficar
não,
seguindo.
Não, alguns até seguem. Tipo assim, a gente viu Lost até o final. Mas a audiência geral que dá dinheiro não segue assim, sem entender o negócio, não. Porque, pô, tem um povo que disse agora, ah, entendi 30% do episódio, mas amei, foda, não sei o que, vou ver um monte de vídeo pra entender. Beleza, essas pessoas estão aí. Mas o geralzão ali que paga HBO não tá nessa, não. E aí, pra arrastar, daqui a 2 anos voltar pra uma terceira, que vai continuar.
Aí você vê.
Fase,
aí você pode até ver o primeiro episódio, mas aí você vê o primeiro, o segundo, nada acontece feijoada, você acha o quê?
Pois
porque
é.
Não vai acontecer nada.
Assim, eu posso falar que eu só vi essa temporada inteira. Porque tinha um negócio da transmissão simultânea, gostava de estar com o pessoal do evento, não sei o quê. Mas muita gente fez que nem a Amanda. Tipo, a Amanda até foi longe, né? Teve gente que no segundo episódio, no primeiro, já falou, chega, basta. Esse não é o Brasil que eu quero, muda.
É.
Então...
E gente esperta, gente inteligente, um beijo pra você que fez isso.
Eu li uma review maravilhosa que falava, tipo, não lembro se era exatamente isso, mas era algo do tipo... Westworld é uma grande lição de casa que, ao terminar, a recompensa que você recebe é mais dever de casa.
E aí?
Caralho!
Eu tô aqui nesse mundo pra ficar fazendo dever de casa.
Pois é.
Você é pago, você é produtor, diretor, ator, você é pago.
Eu tô ganhando
alguma coisa
que tá caindo na minha conta.
Exatamente, uma coisa que eu entendo que seja clara e que me divirta, que me entretenha. Eu
sabe
não preciso
que eu acho
ficar
engraçado?
Pensando e vendo vídeos pra... Porque, Léo, não teve um episódio que eu vi nessa temporada sem ver os vídeos explicados no YouTube.
Que não explicam nada, né?
Que ficam falando que a fotografia é ótima, que vários takes maravilhosos, e puta que pariu.
E valeu, se inscreve no canal e dá um curtir.
Exatamente. Mas, assim, pra eu entender alguma coisa, eu ficava horas com a Érica pra gente ficar, tipo, revendo o episódio, falando nas nossas cabeças.
E todas as teorias que o povo falou, todas as teorias
tudo,
foram faladas,
tudo furado.
Ninguém acertou. Ah, ninguém não, porque teve nada. Uma pessoa que acertou que Tessa era estranha. Isso eu já falei pra Amanda no início da temporada, que Tessa era
ficou...
alguma coisa.
Quantas,
só que,
quantas
tipo...
coisas a gente falou que poderia acontecer,
é.
E a gente achava até que Tessa era a esposa do Bernard, que tinha essa...
Do Arnold.
Do Arnold. Cara, várias coisas que a gente falou também. Nada.
Não, e Tessa tinha um plot dela se chamar Charlotte, sendo que o filho do Bernard se chama Charlie.
Charlie.
Pois é,
nada.
Pois é. Mas no final das contas...
Aliás, a gente não sabe a importância de Tessa até agora. Ela é uma pessoa de menos de 30 anos, que é mega foda dentro do parque, e não tem parentesco com ninguém, a gente não sabe por que, que ela...
Mas foi exatamente o que eu falei.
Filha de Maeve, teve até esse plot, viado. Que na
mas
verdade...
E o bebê, tão... e o bebê.
É, pois é, e aí?
Então, mas é isso que eu falo, tipo, que Tessa era alguma coisa? Era. Mas a questão é que eu não acho que ela era Dolores.
Pois é,
a questão é que dessa vez saber. Eles cederam a pressão de que fomos descobertos de novo, isso, não exatamente. Pode acontecer. Uhum. Então vamos fazer igual o Lost, não vamos encarar essa, vamos mudar essa porra pra uma porra pior. Foda-se, a gente precisa inventar qualquer coisa.
Assim, eu aplaudo
pra poder mudar isso.
Por eles terem mantido o final que eles pensaram, não terem, ah, vamos mudar agora porque o povo adivinhou. Tá bom, era isso mesmo.
Parabéns.
Pressão. Agora chega nessa, começa a fazer um monte de twist imbecil. Deixa a Elsie lá comendo proteína de balde não sei quantos dias e tá de
cara,
boa.
Cara, isso não faz sentido, Elsie, ser humana.
Gente, então
eu acho
é
que
isso,
você tinha que acabar
né?
Esse essa coisa com sex dolls. Tira
Adoro.
Eu acho.
Gente, muito obrigado por você chegou até aqui. A gente precisava botar isso pra fora, então foi uma terapia pra gente.
E se você chegou aqui, você também compartilha do nosso ódio. Porque se você não compartilha desse ódio, você já xingou a gente, já largou há muito tempo, né?
Já fez igual a gente com a série, né?
É, mas exatamente. Pelo menos vai lá no comentário e diz que a gente é muito competente em falar mal das coisas.
Isso. Pronto. E dá explicação. Explica pra gente que a gente não entendeu, que a gente viu errado.
Mais uma bosta nota 9.
Não, nota 9 nada. Uma
e
bosta
é o último,
nota 3.
É o último cast de Westworld.
Que pena, né?
Chateado. Não, mentira. A gente vai ser junto com o de Maze Runner.
Jovem. Sim. Olha, é mais possível sair de Maze Runner do que outro de Westworld. Isso aí,
é mais fácil sair de como é que é? Convergente?
Uhum. Mais fácil sair de Westworld.
Isso.
Não, de Westworld com certeza é muito mais fácil. É só querer, né?
Uhum. É só você querer, porque eu não assisti, não vou.
É, só ah, você,
mas eu só... Ó, desafio lançado. Westworld não é grande, Léo. É pequena. Você vê Curious of Folk, que é 300 mil episódios. Westworld são 5 temporadas curtas. 6 temporadas curtas.
Viado, eu não vi nem Queer as Folk inteira, sendo que tem um monte de homens pegando. Você acha que eu vou ver a série das mulheres pegando?
Viado, você vê passando. Não tem problema. Mas eu gravo... Tá, o desafio lançado. Eu gravo, eu vejo toda a temporada. Eu e Amanda, se você vê. Porque não, a gente precisa de você pra gente comentar as coisas.
Não, eu posso fazer igual a Amanda fez aí.
Adoro.
Então, não acredito.
Já sei, já sei. A gente vai rever a temporada. Cada temporada que a gente rever, a gente vai escolher os 3 episódios, 4 episódios e vai fazer você, e você vai ver.
Não.
Pra você entender mais ou menos o que tá acontecendo.
Não. Eu adorei essa ideia de Léo. A gente vê a primeira temporada e aí a gente faz um minicast explicando pra Léo os plots.
Isso.
E aí a gente faz a segunda, a terceira, a quarta e a sexta.
Mas explicando o plot
falar,
do Pelopombiano e da Macumba.
Não acredito que Shane era Dolls.
Não acredito que Shane era sapatão.
Olha.
Ai, ai.
Volta pro Secret Dolls, volta Sex Dolls, mas não aguento mais Dolls. Volta
Beijo de... Ford, eu você é meu favorito.
Não. Quantos prêmios vocês acham que a Shurd vai ganhar esse ano?
Mais Shurd não sei, mas Dolls vai.
Trambuelo de ouro?
Vai ganhar todos os prêmios, né? Got tem pra concorrer. Got não saiu esse ano. Got vai sair só lá pro final? Será que vai dar pra concorrer?
Não sei.
É, tô achando que o Shurd ainda vai ganhar uma porrada de prêmio ainda, hein?
Então vamos, né, Nen?
Tchau.
Beijo.
Tchau, Ford.
Tchau. Adeus.
Tchau, Ford.
Tchau, Dolls.
Tchau, Dolls.
Off-White. Dolls.
Na mesma toalha de flores, Dolores cuidou de arrumar. Serviu numa bandeja de cores, sabores pra gente provar. Dá vontade de ficar um lugar que é tão perto do mar.
Será que Dolls conhece Google Dolls?
E Pussycat Dolls.
Iris.
E Sex Dolls.
Eu tenho medo de vocês. Com essa
então,
gente
é que a gente é forte.
Gente, será que Doll está dentro de Annabelle?
Annabelle
é uma Doll, né?
Sim.
Exatamente. Na verdade, até Brans é Doll.
É Doll.
É tédio.
Boy dói.
Você vê que ele é tédio. É o James Madison que faz.
Ao mesmo tempo. Entendeu?
Ele não faz nada. Só vê aquela cara de cu.
Isso aqui nem é velho.
É não faz nada. O que foi, meu filho?
Oi,
ó. Gente, ele deu um pulo muito alto agora, tadinho.
Foi Dolls que entrou no corpo dele, bichinho.
É Dolls que entrou no corpo dele.
Dolores mora lá.